37ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 26 de novembro de 2019. Convido a todos para ficar de pé para fazer nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça chamada dos seus vereadores.
Vereador Arnaldo.
Presente.
Vereador Cipriano. Vereador Leandro.
Presente.
Vereador Evandro, presidente. Ele está contestado, meu amigo. Vereador Gabriel, presente. Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Márcio.
Presente.
Vereador Rodrigo.
Presente.
Vereador Sebastião.
Presente.
Passa a palavra ao presidente.
Sob proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições escritas.
Como o vereador secretário disse, atestado médico apresentado pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, um dia, na data de hoje, 26/11/2019, assinado pelo Dr. Alexander Ricardo. Convite para a festa de Nossa Senhora da Conceição, paróquia Nossa Senhora Conceição e Jaci. Será do dia 1º até o dia 9 de... Até dia 1º, aliás, dia 29 de novembro até dia 7 de dezembro, a novena, e o dia 8, a festa. Então, seus vereadores têm cópia aí da programação da festa de Nossa Senhora da Conceição. Os alunos também do 9º ano do ensino médio da Escola Estadual Maurício Záquia, os seus vereadores têm também o convite que eles enviaram. A gente reproduziu cópia. Missa dia 28 do 11, às 19 horas na Igreja Matriz. Culto dia 4 do 12, de 2019, às 19 horas. Igreja Assembleia de Deus Missões. E colação de grau, data dia 6 de dezembro de 2019, às 19 horas, no Anfiteatro. Os vereadores também têm o convite que por eles foi enviado. Ofício número 212 do gabinete do senhor prefeito, em resposta... Oi. Ao requerimento número 69, subscrito pelo vereador-presidente desta casa, Luiz Rogério Vilas Boas. Foi encaminhado ao Executivo Municipal o requerimento número 69 de 2019, do vereador-presidente desta casa, Luiz Rogério Vilas Boas, onde solicita esclarecimento sobre o projeto de lei complementar 4 de 2019, que institui o programa de incentivo à regularização fiscal com a fazenda pública do município de Jaci, Refis de Jaci e da outras providências. Prestando os esclarecimentos ao nobre vereador, temos a informar que o projeto encaminhado a esta casa para instituir o Refis, ou melhor, para instituir o Refis de Jaci, tem objetivo, conforme disposto em seu artigo 1º, de incentivar o contribuinte a regularizar sua situação com o município, quitando os débitos tributários, ou seja, os provenientes de tributos devidos ao município e não pagos pelo contribuinte até dezembro de 2018. Conforme dispõe o artigo 3º da Consolidação da Legislação Tributária do Município de Jaci, Lei Complementar 852 de 2005, ou, resumindo, Código Tributário do Município de Jaci, os tributos municipais são os impostos, as taxas, a contribuição de melhoria e a contribuição de melhoria para custeio de iluminação pública para lotes vagos. Dessa forma, o Refis de Jaci não abrange somente dívidas com o IPTU, mas também com o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso, as taxas, por exemplo, a taxa de água, entre outros. Sendo assim, o Refis de Jaci abarca todos os débitos tributários dos contribuintes, inscritos ou não em dívida ativa, conforme explicado no artigo 1º e seus parágrafos. O que deve ser esclarecido ao novo vereador é que o fato gerador dos tributos municipais restou prevista a Lei Complementar Municipal 852 de 2005, que dispõe sobre a consolidação da legislação tributária do município de Jaci e da outras providências, e nas legislações que a antecederam. A Lei Complementar 1314 de 2017, em momento algum, prevê fato gerador de tributos municipais. O que ela traz é a planta genérica de valores, também já prevista na Lei Complementar 852 de 2005. Dessa forma, não tem como ser separado os débitos dos contribuintes referentes à IPTU anteriores à Lei Complementar 1314/2017, pois a instituição de tal imposto se deu pela Lei Complementar 852/2005. A mesma coisa em relação à confissão de dívida, não tem como o contribuinte optar por confessar a dívida de IPTU somente após a promulgação da Lei Complementar 1314/2017, pois a dívida ativa inscrita no município se deu por força do disposto da Lei Complementar 852/2005. Os tributos municipais abrangidos no Refis e Jaci foram estabelecidos pela Lei Complementar 852/2005, ou seja, tiveram seu fato gerador previsto em tal lei e não pela Lei Complementar 1314/2017. Ademais, não pode o Poder Executivo Municipal simplesmente ignorar os débitos tributários inscritos no Catastro Municipal anteriores à aprovação da planta genérica de valores pela Lei Complementar 1314/2017, pois a administração pública está arraigada em princípios, principalmente da legalidade, que impera em se tratando de matéria tributária. Por fim, esclarecemos que não existe no presente projeto de lei do Refis e Jaci enviado a esta Casa Legislativa qualquer ilegalidade, muito menos estabelece qualquer obrigação ao contribuinte. O que ele traz é a possibilidade de o contribuinte negociar seu débito com o município com redução de juros, moratórios e multa. O projeto de lei para instituir o Refis e Jaci foi enviado a esta Casa no mês de abril de 2019 e se encontra em tramitação até a presente data, deixando de oportunizar ao cidadão jaciense a possibilidade de quitar seus débitos tributários com redução de juros, moratórios e multas. Para finalizar, aproveitando a oportunidade que foi dada através do requerimento do presidente desta Casa para esclarecer os objetivos do projeto de lei do Refis e Jaci, solicito aos novos vereadores que aprovem o projeto para que o cidadão jaciense não perca essa oportunidade de colocar sua situação em dia perante o Fisco Municipal. Atenciosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. Proposição dos senhores vereadores, a indicação número 122, subscrito pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Câmara, um envio de expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam concluídas urgentemente as obras da rede de esgotos da Vila Industrial, tendo em vista que a Prefeitura iniciou as escavações para a obra e não concluiu, e da maneira em que se encontra, as casas da dona Maria José Dutra e dona Adriana correm o risco de desabar. O vereador salienta que nestas casas habitam crianças, o que torna a situação ainda mais complicada aos moradores, que inclusive solicitam a presença de todos os vereadores ao local para verem a situação e ajudarem a resolver esta delicada questão. 26 de novembro de 2019, Evandro Reis de Carvalho, vereador vice-presidente. Em relação aos projetos em pauta ou em trâmite, o projeto de lei número 16 de 2019, que estima a receita e fixa de despesas para o exercício financeiro de 2020, o vereador Evandro tinha apresentado uma emenda, ele fez uma modificação na emenda, e o vereador Eliandro está apresentando a emenda número 2. E o projeto está em vista com o vereador Eliandro.
Senhor presidente, retirar a vista do projeto, viu? Porque a minha emenda está pronta já.
O projeto de lei número 19, que institui o Dia Municipal do Evangélico, e ele tem a emenda número 1, que foi apresentada, assinada por alguns vereadores, e está em pauta para votação. O projeto de lei ordinária 22/2019, que altera a lei número 739, de 6 de agosto de 2001, da outras providências, responsabilidade por danos aos veículos, de autoria do vereador Eliandro, está em pauta para votação. O projeto de lei ordinária número 25, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício 2019, nesse caso aqui para despesas com energia elétrica, está em pauta para votação nesta reunião. O de número 28 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2019, tendo como fonte o superávit, está em pauta para votação nesta reunião. E está sendo apresentado, e o senhor presidente irá enviar às comissões permanentes, o projeto de lei ordinária número 31 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício 2019, neste caso no valor, no percentual de 1,5%, está sendo apresentado, o senhor presidente irá enviá-los às comissões permanentes. Então são esses os projetos em trâmite. A proposição dos seus vereadores comunicados para esta reunião.
Boa noite aos presentes aqui.
aos ouvintes da rádio, aos vereadores, a nosso funcionário, assessor jurídico, filho da prefeitura, vice-prefeito aqui presente, a várias pessoas aqui hoje, né, na nossa casa. Então, gente, tem algumas pessoas escritas aqui para estar fazendo uso da palavra. Só explicar uma coisinha rápida aqui. Eu estou tentando ser educado com todos, para todos serem educados comigo, tá? Então, peço também a licença aos vereadores. São quatro pessoas que eu vou deixar falar, tá, hoje. Espero que seja breve e também que não traga problemas, né? Problema tem demais, nós precisamos resolver os problemas. Então, eu vou pedir que seja bem rapidinho, dentro do assunto, para a gente tentar resolver da melhor maneira a reunião. Leovane, posso fazer, pastor Leovane, com relação à saúde.
Em primeiro lugar, uma boa noite a todos, né? Todos os vereadores aqui presentes, as pessoas que saíram dos seus lares, de suas casas, para estar aqui nessa reunião nessa noite. Eu quero ser bem breve nas minhas palavras, né? E é muito importante. Eu gosto sempre de salientar, eu como cidadão comum, como um cidadão de Jaci, sabemos que todos nós temos o nosso direito de expressar aquilo que pensamos e que achamos que pode ser mudado. Esse é o nosso maior objetivo, né? E também é muito importante a nossa fala aqui, porque a nossa fala ela chega a vários lugares, porque é transmitida através do rádio. Então, existem muitas pessoas simples e humildes que exerceram sua ideia, seu direito de voto, e votaram para muitas pessoas, né? E está ouvindo tudo que tem acontecido e o que tem falado aqui nessa Câmara Municipal. Eu gostaria de falar sobre a saúde, visto que já é um assunto muito maçante, muito falado aqui nessa Câmara Municipal, todas as terças-feiras. Hoje nós vemos que temos enfrentado o caos. A nossa maior riqueza de Jaci hoje, todos nós sabemos que é a nossa represa, né? Hoje temos várias pessoas ao redor do condomínio, construindo seus lotes, suas casas, e têm usufruído, né, dessa riqueza. Infelizmente, é uma riqueza que está sendo comprometida dia após dia, né? Vemos aí o esgoto correndo a céu aberto, vemos esgoto que corre, que cai até a nossa represa, né? E são algumas providências que devem ser tomadas. E aproveitando, né, a minha fala dessa noite, eu gostaria de falar que do descaso que tem acontecido na nossa cidade. Várias são as reivindicações, são várias, nós sabemos que são muitas pessoas querendo, reivindicando, e é direito, né? Sabemos que é direito, quando nós reivindicamos, nós lutamos e sabemos que é direito. Como é direito eu estar aqui me expressando, né, aquilo que eu penso. Né? Então, a gente sabe que nós pagamos um preço, às vezes, de não expressar aquilo que pensamos e acabamos deixando de ser governado por outros. Né? Então, nós temos que ser formadores de opiniões e de ideias. Né? E nós vimos que, hoje em dia, a saúde em Jaci tem deixado muito a desejar, nós não temos remédio, nós não temos a UBS 24 horas por dia, vemos que é um objetivo aí de em fevereiro voltar, mas até então não. Né? E o que ouvimos sempre é a mesma coisa, que vai melhorar, que vai mudar, a expectativa fica sendo gerada no coração de muitos e nunca que vem a real mudança. Né? Então, eu falo para todos os ouvintes que nos ouvem hoje na rádio, né, que venha ouvir sempre, que venha sempre aqui para ouvir e entender o que está sendo acontecendo, o que tem falado, o que tem acontecido na nossa cidade. Muito obrigado por tudo.
Obrigado, pastor Giovanni. Temos mais uma pessoa para estar falando, a senhora Egislaine, com relação ao projeto número 05. Não, 23. Não, é o 23, eu que errei, pode falar.
É a planta genérica.
23, pode falar, senhora.
Cumprimento respeitosamente as autoridades, a toda a comunidade que está presente em empenho para essa sessão, deixando familiares e compromisso para o requerimento de seu direito. Sou a Gislaine Vieira, formada pela Universidade de Minas Gerais, professora do Fundamental, recente proprietária de lote, próximo à represa do Funil, no condomínio de Brasil. Mas peço desculpa, porque a minha apresentação pessoal não é de interesse dos presentes. Minhas lutas e conquistas não são justificadas para definição de lei. Para fins desta casa, não importa se eu sou a professora Gisa, o empresário José, a fazendeira Maria, devemos ser caracterizados para fins de direito como cidadãos. Cidadã que os vereadores juraram defender e zelar pelo bem-estar. É de reconhecimento que é de função dos nossos vereadores propor projetos e colocá-los em votação, além de fiscalizar os tributos da Prefeitura. Assim, eu assumo essa tribuna como cidadã brasileira, caracterizada pela Constituição de 1988, igual a todos os presentes e em pleno direito de isonomia. Para entendimento dos cidadãos de Jaci, os condôminos estão requerendo o direito de revisão dos valores de IPTU e ITBI, que deveria ser feita em 2017, realizada para as regiões da cidade. Saliento que, mesmo com essa correção solicitada, ainda pagaremos 3 vezes mais que um lote no centro da cidade, com base em loteamento recém-aprovado. Não estamos prejudicando ninguém. E sim requerendo um direito que foi atribuído a outras regiões que, para fins de avaliação, têm o mesmo benefício. Por exemplo, se uma categoria A, dentro de um condomínio, é avaliada em R$ 500 por metro quadrado, quem tem o mesmo benefício de acesso e não está dentro de um condomínio, paga metade. Para conhecimento da discrepância de valores cobrados aos condôminos, em um vídeo veiculado em redes sociais, um vereador da casa reconheceu o erro na planta genérica de valores e valor venal dos imóveis dos condomínios. Portanto, não aprovou o projeto de 2017. Para finalizar, não é compreensível a falta de objetividade e comprometimento. E Jaci não sairá ganhando com discursos que acirram a separação e pregam a discórdia entre o povo. Dependemos uns dos outros. E colocamos, então, nas mãos
dos nossos
representantes a união e o foco de desenvolvimento da cidade. É assim que buscaremos melhoria. Agradeço a todos os presentes e espero que lutemos por uma Jaci próspera.
Não, o que veio original, original.
O que veio agora?
Não, o que veio antigo. Antigo, é.
Então, agradeço aí a dona Gislaine pelas palavras. Doutor Jaderson, vai fazer uso também da palavra? Pode assumir a tribuna? Doutor Jaderson já foi aqui procurador da Câmara, viu? Para quem não conhece, e é procurador da Prefeitura. Assim como o doutor Lauro também já foi assessor aqui da Câmara. Só lembrando, doutor Jaderson, que o projeto que você vai explicar hoje, ele chegou ontem, o vereador ainda não tem conhecimento, tá? Só para ser o conhecimento.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, a quem eu cumprimento todos os vereadores. E agradeço também a oportunidade de usar essa tribuna para explicar o projeto que foi enviado ontem para essa casa. A questão é o seguinte, nós estamos lá na prefeitura, lá no executivo, somando esforços para tentar resolver vários problemas, dentre eles o problema relacionado ao gasto pessoal que os novos vereadores, principalmente os que já estão aqui há mais tempo, sabem que é um problema recorrente em Jaci, o problema de índice de gasto pessoal. Já vem de tempos, né? Essa questão, sempre é preciso o executivo tomar alguma medida para se fazer a redução desses gastos. E o que aconteceu esse ano em outubro foi a edição do decreto 1605, que estabeleceu o regime de funcionamento da UBS, né, que teve que reduzir os plantões devido ao índice pessoal já ter alcançado 56,8% da arrecadação do município. Então, diante dessa situação, nós fomos fazendo revisões nos empenhos, né, relativos a 2019, e conseguimos também um posicionamento junto ao Tribunal de Contas, né, que foi a consulta 838-498, feito pelo Juliano. O Juliano foi prefeito de Ingaí. O Juliano, na época, fez uma consulta ao Tribunal de Contas sobre a contabilização ou não dos funcionários, dos servidores, do pessoal que trabalha no PSF, se esses valores seriam contabilizados como gasto pessoal. Então, essa consulta foi respondida em junho e publicada em agosto pelo Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas entendeu que esta consulta, que esses gastos, mesmo sendo transferências do governo federal, esses gastos, eles contabilizam sim na folha de pagamento. Então, ou seja, a contabilização do pessoal do PSF como gasto de pessoal, ela é correta, está dentro do que o Tribunal de Contas vai analisar como gasto pessoal. Porém, ele modulou os efeitos dessa decisão e passou e vai exigir dos municípios somente a partir de 2021. Então, qual que é o meu objetivo aqui? Com essa situação toda desenhada, nós conseguimos fazer uma projeção. Senhor presidente, eu pedi só para me continuar, porque
pode prosseguir.
É interessante, né, para toda a população. Nós conseguimos fazer uma projeção de retirada da folha de pagamento dos gastos com esse pessoal do PSF, desde janeiro de 2019 até dezembro de 2019. Então, nessa projeção, nós vamos tirar cerca de 520 mil reais em termos de dotação do orçamento, do gasto com o pessoal. Então, para se fazer isso, o tribunal, nós abrimos um chamado no Tribunal de Contas, e o tribunal, conforme a orientação lá na consulta que já foi citada, o tribunal disse que essa despesa pode ser retirada da folha e contabilizada na dotação de outro serviço de terceiro pessoa física, que é a dotação 3390-3600. Então, tirando esse valor, nós vamos conseguir reduzir a folha para 53,2, 53,3. Então, nós temos que contabilizar, tirar todo o gasto pessoal de PSF da folha de pagamento, tá certo? E contabilizar, né, em outra dotação, que é outro serviço de terceira pessoa física. Então, fazendo isso, a folha vai ter redução. E tendo a redução, fazendo a contabilização em dezembro, fechando dezembro e contabilizando janeiro, a abertura do pronto atendimento é certa. Tá certo? Estou dando minha palavra aqui como procurador do município. Tá certo? Porque só foi reduzido o atendimento devido ao índice de gasto pessoal. Tá certo? Apesar dos recursos estarem escassos, né, a prioridade era pagar os plantões para ter o atendimento. Só o que impossibilitou foi o gasto pessoal chegar a 56%. Muito se fala do fechamento desse plantão, né, a gente sabe que é importante. Prefeito nenhum, autoridade nenhuma quer tomar uma medida extrema dessa, a não ser, né, com o temor de ser penalizado pessoalmente e criminalmente se não reduzir os gastos pessoal. Então, o que foi feito foi um decreto, né, com duração de 4 meses, e é essa providência que nós estamos tomando. Então, minha vinda aqui nessa casa,
É para pedir aos novos vereadores que analisem o projeto. O parágrafo único do artigo 1º do projeto, ele está restringindo essa suplementação somente para poder fazer a retirada da computabilização do pessoal do PSF, tá certo, da Folha, e colocar em outro serviço de terceira pessoa física. Então, assim, ninguém está pedindo dotação, suplementação para se gastar em outro lugar, não. Tá certo? É para consertar, não vai ter nem gasto de recurso. Não tem prejuízo para servidores, nem nada. O que tem vai ser contabilização. Vai anular os empenhos referente ao gasto de pessoal do PSF de janeiro de 2019 a dezembro de 2019, tá certo? E contabilizar, transmitir para o Tribunal de Contas sem esse gasto, onde nós vamos conseguir reduzir a folha. Viu, senhor presidente? A questão aqui é essa. E para isso, temos que fazer no ano de 2019, senão não vai resolver. Né?
Deixa eu fazer uma pergunta dentro do projeto. O projeto que nós aprovamos semana passada, a Câmara aprovou, ele é para o pagamento pessoal. Aquele projeto resolveu a questão do pessoal da prefeitura.
Sim.
Isso agora está complementado do PSF?
Não é complementado só não, senhor presidente, presta atenção. O PSF está empenhado na folha de pagamento, tá certo? Junto com todos os servidores. Por quê? Porque é considerado um gasto pessoal. O Tribunal de Contas orientou que até janeiro de 2021, o pessoal do PSF pode ser contabilizado em outro serviço de terceira pessoa física.
Com notícia boa.
Fazendo isso, ele sai da folha. Saindo da folha, a folha reduz a 53 e alguma coisinha lá, 2, outros 5, não sei, vou saber te falar corretamente. Com isso, você tem margem para poder fazer a contratação do plantão, que ele custa R$ 45, R$ 48 mil o plantão noturno. Tá certo? Então é isso, é a minha vinda aqui. É pedir que vocês agilizem para que a gente possa começar a fazer o cancelamento e anulação dos empenhos referente ao gasto pessoal do PSF. Tenho que retransmitir tudo para o tribunal com a nossa explicativa, tá certo? E fechar a contabilização, como o senhor bem sabe, o senhor é inclusive formado na área, eu vou ter que transmitir e o gasto vai contar nos últimos 12 meses. Então nós vamos ter um saldo suficiente se a gente fizer isso. A gente pega todo o ano de 2019 e resolve o problema do índice. Entendeu?
Tudo bem. O projeto chegou ontem, gente. Eu vou. Já estou enviando para os vereadores. Vai ter o parecer jurídico e depois tira as dúvidas que tiver que tirar e nas próximas a gente vê o que faz. Beleza?
Tá bom. Eu agradeço, senhor presidente, a oportunidade de vir aqui a essa casa para fazer essa explicação, porque é uma questão que vai atingir toda a população, porque a volta do plantão é importante para toda a população.
Boa noite, doutor. Gostaria de saber só por que agora veio esse projeto, assim, quase última hora, por que ele não veio antes para essa casa?
É porque, senhor presidente, sim, é porque o acórdão da consulta foi publicado em agosto e todo o levantamento foi feito desde janeiro, tá certo, achando todos os gastos do pessoal e contabilizando e outro serviço de terceira pessoa jurídica para achar o índice suficiente. Então, por isso que ele veio agora em novembro. Tá certo? Porque estava fazendo todo o trabalho para achar onde podia reduzir essa questão do gasto pessoal com o pessoal do PSF.
Pois não. Só mais uma pergunta, só para deixar bem claro para todos que estão aqui, a população que está assistindo também. Caso venha esse projeto não seja aprovado, a UBS não abre.
Pensa bem, com a folha de 56%, eu não vou conseguir ter mais gasto. Né? Aí eu vou ter que deixar o plano de atendimento fechado. Tá certo? É a orientação. Eu sou o procurador do município, a orientação é jurídica. Tá certo? É orientação política. Ninguém está fechando o PSE por causa de política, não. Está fechando por orientação jurídica. Tá certo? E a medida é 4 meses para reduzir. Eu estou dando aqui a saída. Tá certo? Para vocês. Se vocês não quiserem, aí já não é problema técnico meu. Aí eu vou ter que prorrogar o decreto por mais 4 meses, você entendeu? E vai ficar sem atendimento 24 horas.
Minha dúvida era essa, porque na época que ele fechou, ele bateu no peito que ele reabriria em fevereiro, mas não falou de que maneira.
É porque o decreto fala 4 meses, né? A lei que fala que você tem um quadrimestre para você reduzir a despesa de pessoal. A lei complementar 101 te fala do primeiro quadrimestre. Como o Estado deixou de passar a receita né, desde 2017, o Tribunal de Contas emitiu um alerta segunda-feira, ontem, dizendo que os municípios não vão ter só um quadrimestre, vão ter dois, diante da falta de receita que dificultou os municípios cumprir o índice pessoal. Tá bom? Queria agradecer novamente essa abertura que me deu aqui. E muito obrigado a todos. Boa noite.
Interessante. Prosseguindo, a pergunta do vereador Leandro, muito, muito boa a pergunta dele com relação à programação. Ele não programou para isso. Então, também a Câmara não pode, né? Estou aqui como presidente da Câmara justamente para estar vendo o lado certo e errado. Também a Câmara não tem a obrigação de votar tudo aquilo que vem. O vereador tem a sua liberdade e os seus direitos dentro do regimento da casa. Doutor Lauro, fazer uso da palavra, foi nosso assessor e vai falar do projeto 23 também, que é o projeto aí, e está aí representando os moradores aí dos condomínios. Só lembrando que ele esteve conosco aí, gente, assessorando, ele sabe de toda a questão aí dessa planta genérica de Jaci, tá? Foi uma bagunça danada.
Presidente, permite, vereador, mais. Inclusive, ele acompanhou a gente nesse projeto que foi vindo para feito para cá. Ele acompanhou a gente onde baixou, onde tinha que mexer, ele estava presente com ele.
Só para os presentes que eu vi aqui, antes que ele comece a falar, a planta genérica foi simplesmente gastado quase R$400 mil para estar fazendo o estudo da planta genérica do IPTU, onde acertou muito poucos endereços. Não vou falar valores, não. Tá? E quando ele fala que a Câmara baixou, subiu o valor dos condomínios, mentira. A Câmara, pelo contrário, abaixou também o valor dos condomínios. Está aqui no projeto original.
Mas no projeto original a gente baixou, sim.
E também de toda a região, que é o que cabe no bolso da nossa população, inclusive dos condomínios. Pode prosseguir, doutor Lauro.
Bom, boa noite, excelentíssimo senhor Luiz Rogério, presidente desta Casa Legislativa, vereador através do qual cumprimento os demais vereadores, com os quais construí uma amizade, e tenho certeza duradoura ante o respeito e a lealdade que existe aqui dentro dessa casa parlamentar. Cumprimento também o procurador do município, através do qual cumprimento eventuais outros colegas advogados que estejam aqui, e cumprimento também os cidadãos de Jaci que nos ouvirão na rádio, nos ouvem na rádio, bem como os aqui presentes. Cumprimento aqui o Eurico, através do qual cumprimento os demais moradores e proprietários dos entornos da represa do Funil. E a minha colocação vai ser muito breve, porque nós não temos tempo para delongar tecnicamente sobre as questões, mas eu quero com muita tranquilidade, uma vez que não sou mais assessor jurídico dessa casa, estou falando aqui como cidadão comum e como advogado, então uso da minha liberdade de expressão, então falo com muita tranquilidade que por poucas vezes eu concordei com um projeto de lei ou com decisões políticas do atual chefe do executivo de Jaci, do prefeito municipal. Mas dessa vez, por uma questão de coerência e conhecedor, talvez pretenso da lei, tem que concordar com o projeto de lei que está com vistas do vereador Bier, né, que é em relação à alteração do valor venal do metro quadrado dos terrenos, dos imóveis, dos condomínios, que margeia, que é a represa do Funil. Eu digo isso porque não existia antes de 2017 em Jaci uma lei sobre, com a planta genérica de valores, e esses valores eram determinados através de decreto. E o STF em Brasília disse que o chefe do executivo não poderia alterar o valor venal dos imóveis através de um decreto, porque senão ficaria de forma muito arbitrária que o próprio prefeito decidisse o valor venal dos imóveis, o metro quadrado dos imóveis, porque seria muito conveniente essa definição, porque isso impactaria, evidentemente, no valor do IPTU. Então, o STF decidiu que não podia ser assim, o Ministério Público de Lavras mandou uma recomendação para a Jaci para que fosse, então, feita, elaborada uma lei, um projeto de lei, para que essa Casa Legislativa, então, aprovasse esses valores. E essa Casa Legislativa acertou, quando votou e aprovou a planta genérica de valores, porque não existia condição legal para que o município cobrasse os impostos, cobrasse o IPTU, de forma que restaria sobremaneira prejudicado, demais prejudicado, a arrecadação do município e, evidentemente, os serviços públicos. Então, para atender uma determinação legal do STF, para atender uma recomendação do Ministério Público Estadual, foi feita, então, uma licitação, contratou-se uma empresa, cujos serviços estão sub judice e estão sendo avaliados pelo judiciário e por comissões parlamentares de inquérito dessa casa. A legalidade e o... Peço mais. A legalidade e a eficiência desse serviço, porque a própria Câmara de Jaci, como as pessoas, os cidadãos de jacienses e proprietários estão discordando daquele trabalho que foi elaborado pela Fundação Guimarães Rosa, cujos serviços são objeto, então, de ação e de CPI. Mas mesmo assim, tendo sido contestado o trabalho da empresa, precisava-se de uma lei. Então a lei aportou aqui nessa casa, os vereadores muito acertadamente aprovaram naquele momento os valores, porque cabia a essa casa aprovar para não prejudicar não somente os cidadãos, mas como também os proprietários. E então se deflagrou essa questão do valor do metro quadrado dos terrenos dessas propriedades, que eu entendo perfeitamente que são valores abusivos, são valores altíssimos, totalmente em dissonância com a realidade do metro quadrado dos imóveis dessa região, cria uma desigualdade injustificável. E não se trata aqui de levantar, como eu ouvi aqui na rua, de Jaci por algumas pessoas, de colocar pessoas que, de repente, têm uma condição financeira melhor contra pessoas que não têm, eventualmente, essa condição financeira. Não se está debatendo aqui a questão de ter posse ou não ter posse. Está debatendo a questão jurídica e a questão de justiça e o valor real desses imóveis para fim de cobrança de impostos. Assim sendo, para todos que nos estão ouvindo, eu peço aqui, se entender dessa forma, que o vereador que está com vista do processo, cuja vista vence amanhã, então teria que devolver o processo, mas cabe ao vereador exercer o seu direito de vista ou eventualmente abrir mão desse direito e colocar o projeto em votação para que seja resolvida essa questão. Eu digo que agora, então, para finalizar, a Câmara de Vereadores de Jaci vai ter novamente a oportunidade de acertar. Porque acertou naquele momento ao aprovar a lei, dando ao município o direito de cobrar os seus impostos, com valores controvertidos, mas que somente agora poderia ser corrigido, porque essa lei que altera o valor do metro quadrado dos imóveis e das propriedades, não é de competência da Câmara Municipal. A Câmara Municipal poderia ter corrigido isso anteriormente, mas não pôde, porque a lei orgânica de Jaci não permite. Essa lei é de competência exclusiva do prefeito, que demorou demais para corrigir, mas que chegou agora a oportunidade de a Câmara novamente acertar, fazer justiça, alterar esses valores, e não se trata de beneficiar determinada classe de pessoas ou de proprietários, mas de fazer o valor devido e o valor justo para que Jaci se torne cada vez mais uma cidade e uma região interessante para investidores que queiram adquirir, queiram investir aqui na região, e moradores queiram aqui permanecer e fomentar a economia e viver a sua vida aqui, como muitos fazem. Inclusive eu faço, não tenho interesse direto na questão dessa lei, porque a minha propriedade não está contemplada nessa redução de valores, mas falo aqui como cidadão que compreende a injustiça que tem sido cometida com aqueles que têm interesse direto. Assim sendo, senhor presidente, agradeço aqui a oportunidade de me manifestar em plenário. Digo que faço isso com muita alegria, porque conheço a honestidade dos vereadores de Jaci, sei que são bem intencionados, todos querem um bem comum, e acredito, não estou afirmando, mas que se houver alguma questão política impossibilitando a resolução desse problema, essas questões serão deixadas de lado, porque existem interesses maiores que é o bem comum da população e dos residentes, proprietários e moradores aqui da nossa querida Jaci. Muito obrigado. Boa noite.
Então, dando prosseguimento, palavra franca aos senhores vereadores. Vereador Rodrigo vai fazer, então, o sorteio dos vereadores, para que se, então, inicie aí as palavras dos vereadores. E só reafirmando que essa Câmara não está, né, nem de lado de sim, de não, nós estamos aqui para resolver os problemas, ou pelo menos tentar resolver os problemas, que são muitos, né? E a gente pede aí a compreensão, né? A Câmara também existe um regimento onde tem que ser regido de acordo com a Câmara. Então, pode votar? Pode. Mas pode não votar? Pode também. Então, tudo é possível, né? Então, nós estamos aqui para tentar resolver. E eu acho que dessa forma, deixa ele terminar, está com a proposta aí do projeto, e eu acredito que vai dar certo. Eu peço ao nosso vereador Rodrigo que faça aí a chamada do sorteio dos vereadores.
Vereador Gabriel.
Senhor presidente da Câmara, boa noite a todos os ouvintes. Senhor presidente,
essa vista aqui sobre a Ilha do Brasil, eu queria que colocasse tudo, não é só a Ilha do Brasil, tem que colocar todos os beirados da represa, porque só tem um prêmio. O prêmio que é coloca a região inteira, entendeu? Não tem vereador contra condomínio que não. Nós queremos lutar pelo nosso direito também, porque não adianta. Aí nomear só um ponto, enquanto ficar assim, eu vou pedir documento ainda, vou pedir os 10% da prefeitura, não vai ficar assim ainda. E uma, senhor presidente, nós já estamos travados em saúde, minha saúde já se tem luto. Ah, deixa agora. E uma boa noite a todos presentes, uma boa noite a todos os ouvintes, porque aqui a cidade, nós que pede tudo, não faz nada.
Vereador Rodrigo, pode prosseguir a chamada.
Vereador Sebastião Puri.
Presidente, vice-presidente, secretários, colegas vereadores, assessor jurídico, funcionários dessa casa, todos os visitantes, bem-vindos a essa casa. É muito bom a gente ver a casa cheia de pessoas para assistir a nossa reunião. Isso é muito importante para a gente ver qual a possibilidade de algumas coisas. Então, gente, eu gostaria de iniciar minha fala aqui, senhor presidente, dizendo, nesse projeto que acabou de chegar aí, projeto 31, é mais uma vergonha que vem aqui tapear, pedir suplementação. Agora só passou de brincadeira pedir suplementação. Usou o funcionário para pedir suplementação para pagar o funcionário. Agora está julgando o PSF para usar para pedir suplementação. E a nossa UBS continua lá fechada. Isso é uma vergonha, porque acabaram com a nossa cidade e quer continuar acabando e tapear os próprios vereadores. Só que aqui, vocês podem ter certeza, a gente foi eleito para fiscalizar e administrar para a nossa população. Mas foi eleito para trabalhar em prol da população, não para tapear a população. Suplementação, isso aí, gente, é uma coisa que isso não existe mais. Porque se pede suplementação, é porque já estourou o dinheiro. Eles tinham dinheiro. Ainda vem aqui querer explicar, só que completamente, mais uma vez, eu deixo bem claro para o pessoal da rádio que está me ouvindo, e vocês também que estão aqui ouvindo, eu estou bem preparado para ser vereador. Eu sei muito bem o que é suplementação e sei o que é tapiação. Isso é mais uma vez querer tapiar o povo da nossa cidade e a nossa BR continua lá fechada. E nós não podemos ser convenientes com meus amigos, colegas vereadores. Será que vocês vão deixar mais uma vez vir passar o doce na boca de vocês? Nós não podemos aceitar isso. Essa suplementação passou de brincadeiras. Tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. É por isso que o nosso país está indo para o buraco. É por isso que o nosso estado está indo para o buraco e quer também colocar o nosso município no buraco. Mas só que pelo contrário. A experiência ela fala mais alta. A experiência, sendo bem usada, eu tenho certeza que ela corresponde em qualquer cidadão. Por isso, quando eu digo, nós temos aqui uma constituinte para seguir. Nós temos aqui uma lei orgânica para ter respeito pela lei que nós temos nela. Nós não podemos sair fora dela. Por isso que eu digo, é muito fácil. Se você quiser levar as coisas certas, é só você ter esse livro na sua mão e você seguir as leis que estão nela. Não é querer inventar, querer tapear mais uma vez. Só porque vai lá, põe uma gravata e põe um paletó, vem aqui querer tapear, isso nunca na minha vida. Vocês podem ter certeza disso, que quando eu saí de casa em casa pedindo voto, eu saí de chinelinha, eu saí de uma camisa de manga curta, eu saí de bermuda, mas saí na casa do cidadão, de cada um cidadão de assento, pedindo meu voto. E por isso eu estou aqui para defender o direito de cada cidadão. Por isso, essa suplementação, já estou deixando bem claro, eu sou contra mais uma vez. Sou contra mesmo. Porque a maior covardia que foi feita com o nosso povo está lá com a porta fechada, que é o nosso BS. Esse fim de semana, teve um problema aí com uma criança que foi afogada. A sorte que o pessoal do SAMU veio muito rápido e o atendimento foi, socorreu a menina e graças a Deus deu tudo certo, a menina recuperou. Então nós precisamos disso, é de se unir, mas para fazer um trabalho correto, não para querer vir forçar vereador, isso não existe. E vocês podem ter certeza que isso não existe. Isso não existe. Querer forçar a opinião de vereador, isso é bobagem. Isso ninguém que anda aí, que ninguém vai conseguir. Pelo menos a minha parte. O que eu tiver de votar, eu voto. O que eu tiver de falar, eu falo. Pode estar com a casa cheia, eu estou falando. Pode estar com a casa vazia, a mesma coisa. Então eu fui eleito para isso. É para defender a bandeira do nosso município. E é o que eu estou fazendo. Então, senhor presidente, mais uma vez, o senhor tem o presente lá. Eu, senhor vereador Evandro. Olha que coisa envergonhosa está aquele cemitério. Vocês que estão aí, vocês ainda não viram. Dá uma entradinha dentro do cemitério ali para vocês verem, que pouca vergonha. Os caixão estão lá, no meio do passeio. A Deus dará lá. Aí não parece um, mas ninguém quer explicar por que os caixão estão lá no meio do cemitério. Aí não vem o procurador aqui explicar isso. Não vem o secretário aqui explicar isso. Não vem o prefeito aqui explicar isso. E lá continua os caixão lá, Deus dará. Então, gente, é isso que eu chamo de vergonha. Vergonha é isso que nós não podemos deixar acontecer aqui em nosso município. O vereador Rodrigo, o vereador Evandro, hoje fizeram um trabalho aí, até no Ribeirão Piambu, foi lá dar uma olhada. Gente, para quem tem uma represa do qual nós temos hoje aqui em nosso município, ela deveria ser muito bem cuidadosa, com carinho, mas pelo contrário. A rede de esgoto está esvaziando todinha lá dentro da represa. Todinha lá dentro da represa. Aí ninguém toma providência. Certo? É muito fácil a pessoa falar, criticar, mas trabalhar e mostrar o que é valer, o que é valer um direito do cidadão, é muito poucos que usam isso aí. É muito poucos. Mas então, senhor presidente, eu gostaria que o senhor tomasse providência aí, fizesse o que eu devia fazer, porque hoje está tanta falta de respeito aqui nessa casa, que você pode ter certeza. Nós convocamos aqui o prefeito para a comissão, ouvir na comissão, o prefeito não veio, não compareceu. Não compareceu. É falta de respeito, por quê? Nós estamos tratando da comissão do próprio IPTU. Porque esse IPTU, ele conseguiu fazer uma lambança tão grande. Hoje, por exemplo, eles estão cobrando de morador que mora em terreno da prefeitura, cobrando IPTU aí, caríssimo, manda 5 mil para um, 6 mil para outro, então está distribuindo, a Deus dará. Como que eles vão pagar IPTU de uma coisa que o terreno não é deles? Se o terreno é da prefeitura, vocês acham, se tem alguém, isso aí está certo? Eu tenho certeza que está errado. Você não pode pagar imposto de uma coisa que não é seu. Você não tem documento nenhum no seu nome. Ainda tem coragem de mandar lá uma cobrança de IPTU na casa dos coitadinhos para sacrificar. Porque hoje sempre a corda arrebenta para o lado do salariado. É pressão em cima do salariado. É pressão em cima do trabalhador. E hoje nós vivemos numa democracia que o nosso país não aceita isso, não. O nosso país não aceita isso. Nós temos aí uma constituinte que é para ser respeitada. Eu acho que lei e ordem é para ser cumprida. Por isso não adianta querer desrespeitar. Então, mais uma vez, eu digo para vocês, com toda sinceridade, o meu trabalho como vereador aqui, eu faço aquilo que eu acho que eu devo fazer e dentro da lei. Fora da lei, eu não faço nada. Eu faço aquilo que está dentro da lei. Vocês podem ter certeza disso aí. Certo? E também, senhor presidente, voltando aqui mais uma vez, questão do esporte, o pessoal está cobrando tanto aí, certo? E nada resolve. Toda reunião fala isso aqui, não resolve nada. Toda reunião fala isso aqui, não resolve nada. Vocês vão ali, olha para o esporte, que situação que está. Certo? Então não adianta vocês ficarem cobrando aqui. Aí o que vai lá? Quando o prefeito dá na cabeça dele, ele vai lá e baixa um decreto errado, conforme baixou esse decreto aí do PTU aí, cobrando errado, e manda esparrar a rama para o Jaci inteiro. Errado. Porque todo mundo sabe que está errado, que não podia cobrar pelo decreto. Porque hoje tem uma lei aí que a Câmara aprovou que ele deveria cobrar pela lei que a Câmara aprovou. Ele não poderia cobrar pelo decreto. Certo? Só que o assessor jurídico dele esqueceu de falar que ele não podia te cobrar pelo decreto. Certo? Mas é aquele detalhe. Cada um com a sua cabeça. Eu prefiro continuar com a minha experiência e com a minha inteligência. Mas não quero seguir burrice de ninguém. Isso vocês podem ter certeza disso aí. Certo? Então, gente, isso que eu estou falando para vocês aqui, estou falando de coração. De coração. O que é certo, nós estamos aqui para votar. Mas errado, eu não vou votar. Eu não vou tirar o problema do outro de ficar para cima de mim. E vocês podem ter certeza disso aí. Certo? Vocês estão vendo aí hoje o que está acontecendo. Certo? Que eu acho que todo mundo aqui já deve ter um pai, uma mãe, ou ter um filho, ou ter um neto. Eu acho que todo mundo é obrigado a respeitar. O ser humano é obrigado a ser respeitado. E eu acho que isso aí que é o mais importante. Não é querer vir tapear uma Câmara de Vereador explicando mais uma vez aqui com essa medida de suplementação.
Mas isso não é vereador.
Não sei que mais esse pedido de suplementação. Não deve nem parecer isso demais. Certo? Isso eu peço por favor. Certo? Peço por favor. Está mandando isso aí, mandando errado. Então, meus amigos, colega vereador, aquele que tiver consciente de votar, que vota. Mas eu acho que é aquele que olhar bem o projeto, analisar o que é uma suplementação, nunca vota esse projeto, que é um projeto de tapeação, mais uma vez. Então, a todos vocês aqui presentes, uma boa noite. Pessoal da rádio que vai me ouvir amanhã a partir das 19 horas, uma boa noite. E faça valer das minhas palavras que eu disse aqui. Porque o que eu disse para vocês aqui, eu falei e assino embaixo. Muito obrigado a todos vocês.
Vereador Eliandro.
Boa noite, presidentes, vereadores, servidores, nossos jurídicos, a todos vocês aqui presentes, aqueles que nos assistem no Facebook. Como de sempre, primeiramente eu agradeço a Deus pela oportunidade aqui com vocês e vocês comigo. Gostaria de começar minha fala parabenizando a equipe de saúde que estava de plantão nesse domingo lá na NH, né, onde pôde estar salvando a vida de uma menina de 1 ano e meio. Foi afogou ali no bairro da Ipiranga. Graças ao belo trabalho dele e também da equipe do SAMU, conseguiram reanimar a menina e fazer que ela continuasse aqui junto com a gente, né? Então, o que é bom a gente tem de reconhecer, né? Porque às vezes só saem as notícias ruins, as boas nunca vêm. Então, deixo parabéns pela equipe lá de plantão e que Deus possa estar abençoando eles. Também deixo bem claro a todos de ciência, antes de começar aqui também, parabenizar o pessoal que veio com cartaz aqui, que veio reivindicar seus direitos, que eu acho que é uma obrigação de vocês também fazer essa manifestação, porque são vocês que colocam os vereadores aqui dentro dessa casa. Então, nós estamos aqui, somos pagos por vocês, funcionários de vocês para representar vocês. E mais que justo vocês fazerem reivindicar os direitos de vocês. E que o povo de Jaci se dê exemplos aí para que o povo cobre mais dessa casa, porque Jaci depende dessa casa também. Infelizmente, os dois poderes não batem bem, né? Problemas políticos, né? Isso sempre vai ter, não só em Jaci, em todo lugar, infelizmente. Mas esse vereador aqui não olha problema político, a gente está aqui para ver a população. E como digo a vocês, tem um projeto nessa casa aqui que muito morador de Jaci pede aos senhores vereadores aqui, eu venho aqui falar em nome da população, o projeto do Refis, que é um projeto de interesse à população. Não é para prejudicar prefeito e beneficiar prefeito. Porque eu não estou aqui para defender prefeito e nem para ajudar prefeito. Eu sou aqui para representar a população. O projeto do Refis tem muito tempo nessa casa. É um projeto que vai beneficiar o município e a população. Eu acho que os vereadores deveriam ter um pouquinho de respeito com o povo que elegeram nós mesmos aqui, né? E olhar esse projeto. Já tem bastante tempo esse projeto aqui. Eu sou a favor do projeto. Inclusive tem uma emenda no projeto que é a partir de quando a gente aprovou o IPTU nesse município. Então, que fica aí, que vocês cobrem dos seus vereadores, que não depende só de um, aqui nós somos nós, e eu estou a favor desse projeto. A questão do IPTU que vem dessa casa aqui, que vocês estão até representando aqui,
às vezes chega a conversa distorcida até vocês, porque são 5 áreas que estão mudando aí. Essa semana, procurei o jurídico, que está até aqui, lá do prefeito. Para mim, ele falou a verdade, que são os 5 lugares que iriam mudar, foi onde o pessoal reivindicaram, certíssimo. Só que nos outros moradores chegaram que ia mudar de todo mundo. Então, o que eu estava tentando falar para os moradores, que não são todos, são os bairros que foram procurados. E mais do que justo também, vocês merecem sim, tem que ter o respeito. Eu acho um absurdo o preço que ficou assim. Só que esse projeto veio de lá. Foi aprovado que eu não votei abstenção, porque eu sabia que ia dar esse problema. Está caro, caríssimo. Então, não adianta vir cá falar, porque o projeto veio de lá, ele mandou o projeto, depois ele não aprovou, ele não sancionou o projeto, lá veio o presidente sancionar aqui, presidente. Mas o projeto veio de lá. Os valores deveriam ter alterado aqui também. Porque o vereador alterou os outros lugares, mas o de vocês não alteraram. Então, não fui eu que mexi, não votei por esse motivo, então foi abstenção. Mas estou aqui, se precisar do meu voto, eu estou a favor, que eu acho justo. Todos pagam igual. Acho que ninguém é melhor que ninguém. A gente tem que respeitar todo mundo. Então,
vereador, boa noite, vereador Márcio, se me permite. Só corrigindo um detalhe aí, o valor foi corrigido. Não o valor que seria correto, que eles precisam, realmente concordo com o que eles estão precisando aqui. Para eles, né? Mas o valor foi corrigido. Se deixa um real valor, seria um pouco bem mais caro o que está acontecendo hoje.
O valor que veio ainda da casa de lá, na veia alta ainda. Então,
com certeza, gente.
Vai aumentar mais, porque vai aumentar o valor que ainda vai ficar alto. Então,
a
tendência é aumentar mais ainda. Só que não depende só de mim. A gente está aqui para fazer o dever da gente. O projeto está na casa, é bom para o município, a gente, o vereador, tem que votar. Não estou para fazer política, então eu não posso pensar em prejudicar prefeito, brigar com o prefeito aqui, que eu estou prejudicando o meu município. Então, o projeto está aqui. Está para votar, o vereador acha que tem que votar, vai votar. Então, não depende só de mim. Questão da UBS aí, eu entendi o povo aqui que me explicou aqui, eu não entendi como suplementação. Posso estar errado, depois a gente vai ver certinho o jurídico dessa casa, tem um parecer aqui. Mas a gente fica triste, porque, como a gente disse, domingo aqui, se a UBS tivesse fechada, a gente tinha perdido uma vida, uma menina de 1 ano e meio. Quem é pai e mãe sabe o que é perder um filho. Então, eu senti, porque nem quando eu perdi meu pai, eu sofri tanto vendo aquela mãe sofrer desesperada pelo filho dela lá. Então, é difícil. Então, eu acho que não deveria ter fechado a UBS. Faltou, foi ter peito, coragem, devia ter mandado os cargos funcionários embora primeiro. Quem pode fazer isso? Podia ter mandado todos, tirado em outro lugar. Eu não tiraria na saúde. Simplesmente eu renunciava no mandato de prefeito, mas eu não fechava a UBS. Eu acho injusto tirar o maior prazer que a população tem aqui hoje no município é a UBS. Que seja uma hora ou outra. Se fosse um caso dessa noite, que infartar à noite até chegar no município de Lavras, não dá tempo, gente. E outra, você também está lá para conseguir uma vaga lá em Lavras, no hospital, no UTI para menina lá. Quem disse que o secretário de saúde atende? Quem disse que o prefeito atende? Se a gente não contar com Deus e amigos, não conseguia. Às vezes eu não estava aqui hoje. Infelizmente, nessas horas aí, é que você vê quem realmente é o administrador do município. É complicado, porque passa perto da gente e nem conversa. Também não precisa conversa. Só que nós, eu estou aqui para representar a população e ele tem que respeitar e ouvir a gente, porque eu estou para representar a população. Quero ver se você está. Tem um projeto nessa casa aqui, é bom ter bastante gente, que o pessoal tira opinião com a gente. Projeto 2719, sessão 9 aqui dos direitos de créditos. Vamos dar um exemplo aí, mais ou menos. O município tem mais ou menos, eu creio que uns 3 milhões para receber. Aí você abre uma sessão, você está vendendo essa dívida para a Caixa, para que a Caixa te paga 2 milhões à vista. Mas vamos fechar com quais 3 anos de administração? O prefeito não fez nada. O que, que ele vai fazer com esse dinheiro? Aonde que vai direcionar esse dinheiro? Então, você acha justo? Você acha que a gente pode fazer isso de uma hora para outra e dar o dinheiro para ele gastar? Se não fez em 3 anos, o ano político dificilmente vai fazer, não pode. Como que vai chegar esse dinheiro? Então a gente fica com o pé atrás, com medo, porque se tivesse um lugar, só nós vamos fazer, terminar a escola, recampear o município, olhar a saúde, abrir o ES, pôr remédio, mas não tem nada direcionado. Então, a população mesmo, eu tenho certeza que vindo aqui não vota, não é a favor disso, porque fica com o pé atrás com isso. Então, eu, na minha opinião, eu sou a favor do projeto, mas em outra gestão, porque às vezes o outro tem coragem de fazer. Porque esse eu não vejo melhoria em lugares nenhum. Olha a situação do. Você pega daqui de Jacinto para a Serra, para o Brasil, porque o Capivaria, todos. Olha os buracos na estrada. 3 anos. Não fez. Agora fez um tampo buraco mais ou menos lá. Que até os moradores de lá mesmo falaram. Alguns reconheceram que foi mais ou menos. Foi bom, que tampou. Mas agora, onde que eu vou gastar esse dinheiro se a gente aprovar esse projeto aqui? Com o quê? Será com o município mesmo? Será com obras aqui dentro? Porque hoje, eu vou até parabenizar, a prefeitura fez uma obra no município. Aqui do lado, nossa câmara aqui, quebrou a escola que não terminou, pôs o veículo lá dentro e fechou ela. Inaugurou uma obra com parede, fechou. Então o carro está fechado lá dentro. A única obra que foi feita pelo prefeito. Infelizmente. Então, quem está aqui para apresentar, para ajudar? Às vezes a gente não, da maneira que a gente expressa aqui, o pessoal pode entender errado. Eu não estou nesse local para fazer política, não interessa fazer política, eu já ganho para isso. Eu defendo a população. Então, vocês viram vários vídeos meus aí, eu sou a favor do certo. Porque proposta para coisa errada eu já tive várias. Só que eu não me vendo. Mesmo eu tendo, não tenho meu pai aqui, mas eu tenho vergonha. Que eu tenho certeza onde que ele está me vendo o meu trabalho. E todos podem reconhecer o trabalho meu. Porque eu estou representando a cada um com honestidade. E esse trabalho de político, às vezes reflete até dentro de casa, dentro da família, traz briga, discordância dentro de casa. Mas, infelizmente, não somos reconhecidos o trabalho. Devido a vários políticos incompetentes que temos no município e no Brasil. Né? Então, tem, infelizmente, quem perde com isso é só a população, o cidadão. Mas o ano que vem, vocês têm o direito de mudar. Porque a partir do momento que vocês pegam um vereador que está nessa casa, que só atrapalha o município, pega um prefeito que não faz nada, é vocês que vão mudar. A escolha são de vocês, não somos nós.
Mais 2 minutos, vereador.
Então, eu gostaria de definir aqui as palavras, agradecendo a todos aqueles que me assistem, a vocês aqui presentes, que vocês me desculpem alguma coisa, que vocês voltem mais aqui, cobrem mais o direito de vocês. Boa noite a todos vocês.
Vereador Arnaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Né? Boa noite, pessoas presentes aqui. E boa noite, os ouvintes. Primeiramente, presidente, eu quero colocar, entendeu? Dizer que todos nós aqui temos o direito de pedir aí a questão da vista. Entendeu? Só não pode prolongar a vista. Tá certo? Acabou a vista do vereador, se ele realmente não quer exatamente, vote contra, mas de alguma forma não pode pedir documentação. E uma das coisas que a gente tem que pensar, tem que lembrar que na questão seguinte, se nós não votarmos esse projeto, né, o projeto de lei municipal, né, que é a questão da planta genérica, né, que vai prevalecer, do ano passado, o valor atual do ano passado, mais de 40%. Então a gente tem que ter muita responsabilidade referente a isso. Eu acho que nós temos que votar, entendeu? Para essas pessoas não serem prejudicadas. Né? No caso, quando eu falo prejudicadas, seria todos. Né? Não só exclusivamente as pessoas que reivindicaram, mas sim a toda a população. Tá? Então as pessoas têm que ter a ciência, né, a consciência de alguma forma, votar o projeto, aprovar o projeto, para de alguma forma ter em condições aí a gente poder conseguir essa lei aí, que está há muito tempo aqui na Câmara, está desde o mês 4 aqui, né? E podia ter sido já feito realmente, já ter concluído isso aí. Referente à questão, até porque a gente tem que lembrar que quando se fala aqui que foi contratada uma empresa por 400 mil, eu sempre falo que as pessoas são um pouco mais exageradas. Na realidade, foi exatamente 250 mil reais na época, tá? E a questão maior, né, que a arrecadação anterior, em referente a isso, na gestão passada, era 20 mil reais, passou para 400, 450. Então, você vê que exatamente isso ajuda o município. Se a gente pensa dessa forma, a gente tem que olhar o que se passou ao anterior. Quando se fala aqui, exatamente, sabe, que o município está com ruim da saúde, está com a questão da saúde está ruim, quero lembrar os senhores, né, que estão presentes aqui, pessoas que participaram comigo na outra gestão, né, e que eu participei aqui, né, a função de um vereador é acompanhar e fiscalizar o executivo. E nós aqui, eu fiz isso aqui com muito empenho, né, está aqui, ó, são 9 colunas aqui, foi feito, na realidade, eu simplesmente fiz um levantamento aqui, e simplesmente na gestão anterior foi para você sentir, profissionais aqui que faziam 29 plantões. E se você colocar isso em termos de valores, foram mais ou menos, sabe, foram desviados mais de 7 milhões de reais. Isso faz falta na gestão atual. É ruim a gente falar isso. A gente fala que as coisas não funcionam, mas tem que lembrar que o Brasil mudou, né? A arrecadação caiu, né? Mas a folha de pagamento, ela permaneceu. Ela está lá em cima, entendeu? Então você não tem como você mexer muito. Né? Hoje você tem exatamente, você tem 25% para colocar na educação e 15% na saúde. Se você tem uma folha de em torno de 56% aí, você tem exatamente 96%, você tem 4% para simplesmente fazer investimento no município. Irrisório. Não se consegue. Entendeu? O que está se fazendo aqui, eu acho que a administração está fazendo, é simplesmente corrigir aquilo que foi feito lá atrás. Né? Eu quero que lembrar as pessoas aqui que não estão a par, mas nesse município aqui, de 2009 a 2016, passou exatamente 212.665.918,36 reais. Eu falo isso, entendeu? E isso foi receita arrecadada. Né? Não foi, na realidade, foi a realizada que a gente fala, né? Tem a prevista e a realizada. Então, o que se passou aqui no município? Hoje se fala muito aqui que, né, a questão do esgoto. Né? Mas tiveram tempo hábil para poder fazer isso. Né? E você não consegue fazer exatamente o processo hoje. Hoje nós estamos sendo cobrados, entendeu, pelo Ministério Público por questões disso. Né? Porque questões não fizeram lá atrás e hoje nós estamos, de alguma forma, estamos fazendo assim. Hoje, exatamente, com 4% aí. Se quando sobra isso, 4%? Porque sempre a arrecadação ela tem uma desvalorização. Ela decai. Então, a gente não tem como fazer isso. E a questão da suplementação é simplesmente, quando as pessoas falam aqui, as pessoas têm que entender mais um pouco. São fontes de recursos. Você desloca fontes de recursos para poder fazer os pagamentos. Né? Esses pagamentos, de alguma forma, eles têm que ser deslocados para poder fazer isso. Quando faz a suplementação, eu me lembro muito bem aqui, nessa câmara aqui, que quando foi feita a suplementação da gestão anterior, ela vai de 20, 25% de suplementação. E automaticamente você tinha como, o executivo tinha como fazer as manobras para poder fazer esses pagamentos. Hoje nós estamos aí com um problema imenso. Se você quiser olhar, e as pessoas têm que ter um pouco de bom senso, que fala assim, não vou votar. Então, quando você fala que não vai votar referente a uma questão de uma suplementação de energia elétrica, para o município. O município deixa de, sabe, não tem água, né, não tem colégio, não tem, sabe, nem arrecadação, entendeu? E lembre-se, vereadores, que vocês recebem por isso aqui também. Né? Então, lembre-se que quando vocês, sabe, pensa, tem que pensar como, sabe, como a gente está aqui como vereador, a gente tem que você olhar para frente e ver exatamente aonde você pode, de alguma forma, ajudar essa população. Não é essa que é a forma que vocês estão querendo fazer. Essa forma de vocês simplesmente, sabe, reduzir essa suplementação, que foram feita a redução aqui de 5%, você consegue exatamente você simplesmente travar o executivo. Isso não se faz, entendeu? Se faz exatamente o que a gente tem que fazer é dar condições ao município, sabe, de poder tirar esse gargalo. E esse gargalo que nós temos hoje aqui é através da suplementação, que na realidade são fontes de recursos que você tem que fazer, deslocar para poder fazer outras coisas. É tudo que está sendo feito aqui para pagar energia elétrica, tem que fazer a suplementação. Para pagar a folha de pagamento, tem que fazer a suplementação. Agora, referente à questão do projeto que chegou, né, que é o projeto referente a... Perdão aqui. A questão... autoriza o crédito adicional suplementar ao orçamento, na realidade nada mais que o seguinte, porque se deslocou exatamente hoje, o PSF não entra mais na folha de pagamento. Né? sai da folha de pagamento, abaixa o índice, com isso aí você consegue, de alguma forma, fazer exatamente o que está aí, que foi o prefeito teve que fazer, senão simplesmente ele é preso, porque na realidade não cumpriu, porque ele passa por cima, na realidade, a questão da lei da responsabilidade fiscal, e isso não é bom para ninguém. Ninguém quer realmente trabalhar dessa forma. Então, dessa forma que tem que fazer é diminuir o que foi feito, né? De alguma forma está sendo feito aí pelo executivo, simplesmente tirando o PSF da folha de pagamento, com isso aí diminui o índice e automaticamente você consegue com isso, ao diminuir o índice, você volta aí de novo aí com a questão do plantão. É isso que está sendo feito, é isso que as pessoas têm que entender, é isso que nós temos que olhar, porque principalmente a gente tem que estar preocupado aí com a questão da planta genérica, que eu acho que é uma coisa essencial aí para em termos da direito à população em si, né, as pessoas que têm aí terreno, casas, né, até para fazer a legalização, na hora de vender, na hora de comprar, né, pagar o justo, que já foi feita aqui a modificação. Eu só quero lembrar o doutor Lauro aí que, na realidade, anteriormente, né, quando veio para cá, nós fizemos uma diminuição referente à planta genética. Tá? A casa foi feita, realmente eu era o presidente da época, nós fizemos aqui uma redução e essa redução, né, na certeza que nós tínhamos que ter feito um estudo, que aquilo foi uma coisa, foi quase no final de dezembro, né, nós não conseguimos fazer um estudo hábil para poder fazer exatamente, talvez atingir a todas, por exemplo, as pessoas que têm lote e casas aqui em Jaci. Mas foi feita uma emenda aqui agora, né, foi feita por vereador aqui, Rodrigo realmente fez a emenda, todos nós assinamos, né, o vereador, né, e com isso, de alguma forma, a gente consegue aí baixar a questão desses valores aqui. Só lembrando aos vereadores, mais uma vez, que se nós não votarmos isso, entendeu, vai prevalecer, né, do ano de mais de 40%. Então, prevalece para todo mundo e é ruim isso. Né? Vamos simplesmente prejudicar a comunidade e afastar as pessoas que querem fazer algum investimento aqui em Jaci. A gente tem que ser um pouco mais sensível, né, um pouco mais, enxergar mais horizontes, para de alguma forma a gente tentar, né, equalizar esse problema existente aqui na casa. Eu acho que a política, ela prevalece, mas eu acho que a questão maior que seria o entendimento entre nós, para de alguma forma não prejudicar a população em um todo.
Mais 2 minutos, vereador.
Eu, como sempre, eu vou cumprir o meu término, porque eu sempre uso os 10 minutos que é cedido a mim, e agradeço às pessoas aqui presentes e aos ouvintes e a todos os vereadores. Obrigado.
Vereador Márcio.
Boa noite, presidente. Vereadores, companheiro, provador da casa, jurídico, a vocês aí presentes, boa noite. Eu quero começar aqui, também não vou estender muito minha fala, já vou logo começar, referente ao projeto que foi colocado pelo Dr. Jales aqui, e o que eu entendi, né, a colocação dele é de suma importância, apesar que se está corrigindo um erro da administração, porque chegou nesse ponto de não controlar o gasto para ter que fazer isso aí. Mas essa forma apareceu e é bem-vinda, porque o que ele está pedindo simplesmente é a mudança da fonte, o pagamento do pessoal do PCE, com isso baixando o índice, e a folha fica liberada para voltar ao UBS em fevereiro. Garantia que vai ser somente o UBS, e onde se vê suplementar seria anulação do ano 2019 na folha desse pessoal, e um 1,5% de 3.450 mil, aproximadamente. Seria suplementar esse valor para essa fonte onde será pago o pessoal do PSF. Então, está aqui, o plantão volta a funcionar, e não eu que marco, vereador, estou totalmente a favor, estou repetindo, a gente está ajudando o prefeito. Não calcular os gastos, chegou, mas a população precisa. Aqui não é hora de fazer política, não é querer defender ou complicar a situação, é questão a resolver a situação. Saúde, falta para o município. Então, sou totalmente a favor, doutor Jato, pessoal lá. É, que bom que trouxe essa ideia e traga outras melhores ainda para a gente estar participando e aprovando para que a população não fique carente na saúde, uma vez que já teve saúde, né, bem falada e parabenizada no nosso município, porque é de super importância. Agora, voltando ao projeto de lei 2319, é interessante até um comentário. A gente, quando recebeu esse projeto aqui, né, que foi vindo pela administração, pela empresa que foi contratada lá, e creio eu que lá, quando se contratou, imaginasse que tinha competência pessoal para fazer isso, e veio dessa casa aqui. O que a gente devia ter feito? Só aprovar. A gente não tem que mexer em valor. A gente não é do nosso gabarito mexer em valor, mas a gente assustou. Por conta e ordem nossa, a gente mexeu em valor. No condomínio aí, que se trata aí de Brasil, e outro condomínio, a gente tirou. Pela ordem do prefeito, pela competência do pessoal que fez aqui, era bem mais caro. O vereador Rodrigo tem aqui em mãos, ele vai passar o valor. Só que a competência nossa é fiscalizar, não pôr valor, mas por direito e ver que estava errado. O doutor Jato na época participou, o doutor Lauro participou da CPI, foi da Guimarães Rosa, mas o doutor Jato participou. Então, vereadores aqui participou dos valores, porque se deixa da forma que foi feito, aí ele ia ver o valor aumentar. Agora, vou falar aqui, teve um senhor que usou aqui a tribuna, foi infantil nas palavras, quem sou eu para fazer igual ele? Poderia fazer igual ele também? Chutar o pau da barraca, como se diz, o ditado por lá? E me sou contra? Não, eu acho errado, foi injusto. Injusto. Injusto para condomínios, injusto para loteamento beira-lago, injusto para alguns lugares do município.
Márcio, o vereador Gabriel falando. Eu deixa eu falar um trem para você, Márcio. Teve uma pessoa aqui, não vou citar o nome não, porque fica ruim. Usou na rádio, falou que a casa dele lá na Serra, uma mansão de casa, não pagava nem a folha de xerox. Esse erro já veio da prefeitura. Esse tem que correr atrás da prefeitura.
Pessoalmente.
Está entendendo agora?
Então, você tem razão. Perfeitamente, o vereador.
Aí, e uma, vereador Márcio. Aqui, o vereador Gabriel também não votou em SPTU também, não. Eu estou fora disso.
É, então, voltando. A gente, quando aprovou, a gente teve que mexer. E não era a nossa competência. Nós fizemos só aprovar. Já que o promotor foi chamado, chamamos nós lá e falou que isso foi funcionaria através de lei. Veio a lei. E quando a gente viu o valor, a gente assustou. A gente tentou ainda segurar.
E outro detalhe, vereador, igual eu falei no início, foi pago uma empresa, muito bem pago, né?
Com aditivo.
R$400 mil, que está na promotoria, feita pelo doutor Lauro, que está aí presente, denunciado, e fez essa coisa toda que fez aí. Agora fala que a Câmara que fez. Né?
Eu sinto que...
A Câmara simplesmente tentou consertar o que veio errado.
E eu sinto que vocês aqui têm que sair com furo da casa de vocês, para vir para brincar, brigar, ou pedir, tipo assim, clemência de uma coisa que veio errado, de uma empresa que pagou absurdo. E nós aqui, vereadores, não tomamos a favor. Mas a gente foi obrigado a aceitar um imposto e abaixando ainda. O Rodrigo está aqui, ele vai passar o valor original para vocês verem o que veio de lá. Então, aqui, vereador Márcio, sou a favor que vote. Eu assinei a emenda com o Rodrigo. Como assinei a emenda para os outros loteamentos também, porque não é para um, é para todos. Eu sou contra, não que se cobre imposto. Imposto já é anos, né, séculos que se cobra imposto. Mas seja justo, né? Justo. Então, eu estou dizendo aqui a todos vocês que estão presentes aqui, por favor, e vou votar a favor também para vocês aí, com certeza, porque eu fui contra desde o início. Né? Mas a gente, volto a repetir, não sou engenheiro, não fui eu que calculei. Se você achava que a gente era fácil. Aqui já se tem nome de rua, o cidadão você chama para o apelido e põe na conta para pagar. A presença dos vereadores que não tem competência para saber a pessoa que marcou lá. Então, foi isso que aconteceu. Então, vocês estão aqui, estão sabendo a realidade. A empresa que contratada, eu não sei se foi lá no condomínio medir lá. E se foi, não conversa com nenhum morador. Tenho certeza que poucos estão sabendo o que aconteceu lá. Então, veio para cá, veio do administrativo, foi ele que colocou. Por que ele agora assustou com o valor com vocês? Por que no primeiro dia não fez a conta? Foi nós, vereadores, que fizemos a conta? Achei muito bonito pôr vocês aqui para vir os vereadores. Nós não fomos a favor. Portanto, no primeiro dia que veio, a gente abaixou de cara, sem conhecer cada caso de vocês lá. Porque a gente não tem acesso lá, mas na cidade de Assis a gente tem mais acesso. E não é que a gente foi a favor por estar lá, o pessoal, graças a Deus, pode ter um melhor, com som melhor, não sei, isso não vem ao caso. Mas a gente já assustou de cara pelo valor lá. Não acreditava que tem um valor desse município. Portanto, a gente... Pois não, vereador Leandro.
Só voltando à questão lá do projeto lá, Marcio, o 3119, ficou bem explicado que realmente foi o que o juiz entendeu aqui. Eu acho que a população toda tem de acompanhar até essa reunião que falta aqui, porque temos faixa aqui dizendo vereadores não deixem nosso município afundar. E é a realidade. Então a população não pode deixar, tem de cobrar, o nós não pode cair no mesmo erro do prefeito, afundar o município. Então se o projeto está aqui para abrir a UBS, vamos votar, vamos por favor. Porque senão nós que vamos perder, a população vai perder. Então eu já deixo convidar todos vocês que dê força para nós aqui, porque não são todos vereadores que são de acordo, já a gente deixa bem claro, nem todos está preocupado com a população, que tem pessoas que preocupam só em benefício próprio. Mas eu creio que esse vereador que está falando, que é o Márcio, eu também, a gente está a favor da população, e eu sou a favor do projeto, realmente foi o que ele falou, que o projeto a gente vai passar pelo jurídico, e eu acho que a gente tem que votar o mais rápido possível, inclusive até o do PTU também.
Com certeza.
Do PTU.
Eu acho que tem o seguinte, cada um vereador tem opinião, tal vocês aqui, tal a população dizendo também aqui, e cada um tem que votar sim ou não. Põe, vota, porque a vista é direito, tudo bem, mas põe para votar sim ou não, acabou, resolvido. Então, eu queria terminar minhas palavras por aqui, só finalizando também aqui sobre essas aberturas de crédito adicional suplementar, que é o 2519, o 2819 também, que eu acho de uma importância, eu, vereador Márcio, vou pedir urgência e estou a favor. Sei que errou, mas qual mandato que não teve suplementação? Teve um mandato que teve 25% e pediu a suplementação. Pois não, vereador?
Lembrando aos vereadores aqui, essa suplementação, graças ao orçamento que é aprovado, 5%, que a gente pode cobrar do prefeito. Antigamente trabalhava com 20%, o justo tem que ser falado aqui, né? Porque abaixar, deixar o prefeito com 5%, eu, com certeza, na minha opinião, eu ia pedir bem antes, está pedindo no final do ano.
Com certeza. Então, foi bem falado, bom, a população está aí, está escutando. Eu voto a favor, peço urgência, eu vou votar, eu vou assinar hoje.
Eu quero urgência também nele.
Pois não, o Cipriano, vereador.
Gostaria de pedir urgência nesse projeto, para que seja abreviado, senão vai dar problema depois aí.
Vai assinar as condições, na próxima reunião acho que vai estar colocando, né, o
presidente? E fica ruim até para nós, sabia disso, né?
Perfeito. Então, eu quero terminar novamente. Como comecei a falar aqui, a vocês todos aqui da Ilha Brasil, Por Sol, condomínios perto, nós não estamos contra valor. Nenhum vereador aqui é a favor de aumentar, mas nem para vocês nem para ninguém. Seja justo para todos. Né? O prefeito simplesmente mandou aqui uma bomba aqui, e a gente tentou desativá-la, mas ficou do jeito que ficou. Agora, depois de um certo tempo, ele viu o que aconteceu. Não vieram entrar no mérito, nem sei por que está fazendo isso. Mas ele estava na mão dele. O jurídico estava com ele. De repente ele assusta o que ele fez. Né? E aí chega nessa forma aqui. Então eu acho que a partir dele, Deus, já que ele criou, é que ele cuide. Mas vamos aqui resolver para vocês. Pode ter certeza, o vereador Márcio não vai deixar e não vai ser ele que vai atrapalhar. Obrigado a vocês todos aqui. Uma boa noite e uma boa noite aos amigos da rádio.
Vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, nobres pares, servidores da casa, todos cidadãos de ciência hoje, né, moradores do município que nos faz presente nessa reunião, boa noite e uma boa noite aos ouvintes da rádio. Iniciando, senhor presidente, eu queria ter um comentário rápido aqui referente a um vídeo que foi feito, foi tirado algumas fotos, estive eu, vereador Eliandro, hoje no Ribeirão Piampu, aqui no centro da cidade, no qual, se vocês verem o vídeo, vocês vão ficar escandalizados. Vocês são moradores da região, ao redor do lago, o interceptor do nosso município, que recolhe todo o esgoto do município e desce por esse interceptor, ele está
praticamente 100% entupido lá embaixo, nas imediações do centro da cidade, essa coleta, juntamente com fezes, com demais, flutuando ao céu aberto e descendo no Ribeirão Piampu e sucessivamente desaguando na represa do Funil. Nós solicitamos a Polícia de Meio Ambiente, só que eles já tinham um comando destacado para hoje, para outras ocorrências, e não tinha mais corporativo. E anotou o meu telefone e ficou de entrar em contato para ver se viria amanhã para verificar essa ocorrência no nosso município aqui. Senhor presidente, queria ter seu comentário rápido referente ao projeto do refis que se encontra nessa casa. O projeto de refis, como já foi dito pelos nobres colegas vereadores aqui, por mim nessa casa, por mais de uma vez, é um projeto de suma importância no nosso município, no qual o projeto vem dar o desconto de multas e juros dos IPTUs atrasados. Parabéns. Maravilhoso projeto, desde que ele seja aprovado com essa emenda que se encontra nessa casa, no qual essa emenda fala que ele deve ser cobrado o IPTU com esse desconto após o projeto aprovado 1314, que é o que nós estamos discutindo nessa casa. O prefeito esteve aqui há duas, três semanas atrás, eu ainda questionei isso com ele, e ele deixou a ver que se essa emenda fosse aprovada, porque ele quer cobrar o IPTU desde 2002, desde 2000, quando tem. E aí eu ainda questionei com ele nessa casa. Nós temos um ofício nessa casa, no qual o promotor orienta que o IPTU do município de Jaci em 2017 não fosse cobrado através de decreto. Porque ele era cobrado através de decreto, um decreto baixado pelo prefeito, isso é ilegal. Ele orientou, ou aprova-se a lei, ou não cobra o ano posterior. Esse é o ofício que eu tenho em mãos, que eu tenho cópias, né? Até, desculpa, eu esqueci no outro carro, fui buscá-lo agora, não estou com ele em mãos aqui, mas estava na reunião passada. Esse é o ofício que eu tenho nessa casa da promotoria, e vou mais além. A justificativa desse projeto 1314, que a gente está falando dele aqui, do projeto que o executivo mandou para ele, tem aqui, ó. Esse é o ofício do excelentíssimo procurador, entendeu? Do excelentíssimo procurador, doutor Eduardo. E vou mais um pouco além. Quando o projeto 1314 chegou nessa casa, a justificativa que o prefeito usou para esse projeto foi dizer que ele estava sendo cobrado ilegal o IPTU e ele precisaria dessa lei. Então, como que ele não quer que aprove a emenda? Agora, depois do projeto aprovado, ele vai cobrar o IPTU desde 2000, 2002. Ele mesmo disse que estava cobrando ilegal dentro da justificativa do projeto dele. Ou seja, se ele diz que o IPTU cobrado anteriormente a 2017 é ilegal, do que vale esse projeto do refis para te dar desconto para o IPTU de 2016 anteriormente, sendo que você não devia ele, sendo que ele é ilegal? Então esse projeto, sim, ele é válido, desde que seja aprovado com essa emenda. Com essa emenda, o prefeito somente vai poder cobrar o IPTU, mesmo atrasado com desconto, a partir de 2017. As pessoas que devem anteriormente a 2017 não poderá ser cobrado a partir de 2017, conforme a justificativa do projeto dele diz. Né? Senhor presidente, e rápido aqui, né, voltando no projeto do IPTU nessa casa, então vamos iniciar esse projeto, eu vou ser rápido porque meu tempo eu já usei bastante dele. Iniciando o projeto dessa casa, eu estou aqui, né, com uma listagem de contratos aqui, né, da Fundação Guimarães Rosa, no qual essa listagem fala que foi pago para ela R$295.600, fora um aditivo que teve que não consta no projeto, para essa empresa fazer o que ela fez. Bom, eu estou aqui com um projeto original, essa casa, no qual esse projeto veio com os valores da Guimarães Rosa, absurdos. É completamente irreal o valor que vocês pagam lá hoje. Mas se fosse pagar através desse decreto, se o vereador não tivesse feito nada,
nem no município, nos bairros, seria muito maior ainda, como dito pelo vereador Márcio. Mas vamos lá, vamos chegar nos resultados. Bom, esse projeto chegou nessa casa, por até mesmo ser empresário da área, eu preferi não participar muito desse levantamento. Os nobres colegas vereadores sabem disso. Mas o presidente da casa, o senhor Arnaldo, na época, por orientações, né, e conversas internas entre a gente, qual que é o resultado que eles decidiram para poder corrigir esses valores que veio desse projeto da Guimarães Rosa? Buscou-se um IPTU de cada bairro dentro do município e disse que o prefeito precisa da lei para cobrar através um IPTU legal, através do projeto de lei. Buscou-se um IPTU de cada bairro e fez-se uma emenda em cima desse projeto com os valores reais dessas localidades. Exatamente. Certo? Então, buscou-se, o Arnaldo era o presidente, o Jaderson era assessor dessa casa ainda, procurador da prefeitura, eles tiveram acesso, foram na prefeitura, buscou-se uma cópia do IPTU de cada bairro e fizeram essa emenda ajustando esses valores que se encontram dentro da emenda que os vereadores fizeram nessa casa. Tá? Aí, vou além. Você me pergunta, o valor da Ilha Brasil, dos demais loteamentos, dos condomínios, ficou real? Não. Não ficou. Ficou muito alto. Somos realistas disso. Nós somos realistas disso. Todo mundo é. Entendeu? Mas reduziram, foi reduzido, mas não foi reduzido até o valor decorrente real da atualidade na época. Bom, então, foi certo o que foi feito com os condomínios? Não, ficou alto. Então, eu vou contar uma historinha para vocês aqui, no qual vocês não sabem. Desde a época que esse projeto foi aprovado, eu, juntamente com o Irã, que não está aqui, o Zé Márcio, do Porto da Pedra, que não está aqui presente, nós vivemos, desde a aprovação desse projeto, trabalhando nesse projeto para adequação dele. Desde essa época. Consulta um vereador, consulta outro, e vem trabalhando, e vem discutindo, e vem tentando encontrar o momento certo para corrigir isso. Bom, orientados pelo poder executivo, as empresas, no qual até a construtora Dharma já tinha entrado com mandato de segurança, ela entrou depois com outros documentos, e as demais empresas, que é a JNB, que é a Foco, elas juntaram documentos, sabe, escrituras, levantamentos de laudos de avaliação de mobiliárias, contratos e demais documentos, mostrando por A mais B que esse valor que estava sendo cobrado estava incorreto. O executivo, por vez, acatou-se essa solicitação dos empresários, não solicitado para eles, e sim para vocês, para os moradores, proprietários de empreendimento, de lotes no município. Ele acatou-se aquilo e, sucessivamente, ele criou-se uma comissão dentro da prefeitura. Para essa comissão fazer um levantamento, senhor presidente, posso continuar, senhor presidente, né? Todos interessados aqui.
Pode continuar. Mas não estica muito não, pode continuar.
No qual foi feita essa comissão, né? Eu tenho o parecer da comissão, está aqui dentro do projeto o parecer da comissão. Essa comissão, ironicamente, senhor, ela fez um laudo, tá? Ela tinha em mãos escrituras de vocês, contratos de compra e venda, laudos de imobiliária, e o levantamento que ela fez, que ela colocou no laudo da comissão, foi referente, tá aqui em mãos, esse foi o cálculo de valores que
que essa comissão encontrou, baixou-se a portaria do prefeito nomeando essa comissão. Essa comissão fez um relatório, tá? E essa comissão buscou-se, para chegar à conclusão de R$ 350 o metro quadrado, quatro anúncios da OLX. Ela com escrituras em mãos, ela com laudos de imobiliária, ela com contratos de compra e venda, mostrando o valor real do metro quadrado dentro dos condomínios, ela tirou-se com a conclusão dela dentro de quatro anúncios da OLX, no qual o terceiro foi lá e comprou um lote pelo valor X e colocou na internet pelo valor Y, muito maior. Errado. O que que eu fiz logo que esse projeto chegou? Encontrei um denominador comum juntamente, porque não adianta você aprovar um projeto aqui reduzindo drasticamente, chega no executivo, ele faz igual ele fez com o IPTU. O IPTU, como nós reduzimos? Esse projeto que nós estamos falando, que está falando que os vereadores aprovou nessa casa, não, ele aprovou com valor muito reduzido do que veio. Quando esse projeto foi aprovado juntamente com a nossa emenda nessa casa, chegou no Poder Executivo lá embaixo, ele vetou o projeto. Ele vetou. Aí o projeto voltou-se para essa casa, nós votamos, quebramos o veto dele e foi promulgado. E foi promulgado pelo presidente na época, reduzindo já drasticamente os valores. Certo? Então, para que isso não acontecesse novamente, com esse novo projeto que encontra-se nessa casa, o que que foi feito? Encontrou-se um denominador, um valor em comum entre os empresários ali, foi reunido, foi encontrado um denominador comum, o executivo aceita esse valor para não vetar. Ele aceitou tudo isso pelos, sabe, trabalhozinho de formiga ali, de formiguinha. Aí, na reunião, duas, três reuniões atrás, se não me engano, que esse projeto chegou nessa casa, agradeço muito o nosso assessor jurídico, o doutor Júlio, ele prontamente, aqui, no ato no decorrer da reunião, ele fez a emenda, reduzindo para esse valor, no qual o projeto hoje se encontra. Eu fiz essa emenda, né, solicitei o doutor Júlio que fizesse essa emenda, e juntamente com todos os demais vereadores, todos os demais vereadores assinou a emenda. Eu até achei que esse projeto já iria ser votado no dia, porque todos assinaram a emenda. Mas é direito do vereador, né? Pedido de vista, o tema maior, isso é direito dele, nós não podemos, né? Nós, os demais vereadores, não podemos fazer nada. Eu só espero que a forma real de se dizer é que está sendo injusto, sim. Aí você fala, vai ser injusto com os municípios, com o resto dos municípios? Não. A gente pode mostrar para todo mundo dentro do município o valor que está no projeto hoje aprovado, que dentro do município, nos bairros, está muito abaixo do valor real. Só está corrigindo um erro que aconteceu com os condomínios, que ficou muito além do valor real. Mesmo a Câmara reduzindo. Ficou um valor muito além do real. Então, se justiça foi feita com a emenda dentro do município, dos demais bairros, mas nos condomínios não. E nós estamos querendo simplesmente fazer a justiça agora. Não é beneficiar a classe social, como foi dito aqui pelo nosso amigo, né, o doutor Lauro, não é beneficiar a classe social, nem A, nem B, nem C. Não. Os demais estão corretos. Nós estamos tentando corrigir o que não ficou real, que é os do condomínio. Inclusive, juntamente com essa emenda do senhor prefeito, que veio dos condomínios, deveria ter vindo também dos demais loteamentos beira-lago, porque os demais loteamentos beira-lago também ficam um pouco alto. O valor que está aqui é o valor mais alto de mercado realmente. Também deles não está correto. Também não está. Está mais alto também. E além disso, vem outras coisas a calhar. Eu tenho a cópia, está comigo. É o que eu estou te falando, esqueci nos outros carros. Mas eu estava nessa outra reunião com ela. Nós temos um decreto do Executivo que nós temos a tabela aqui, A, B e C.
o lote de cada um, a casa de cada um não é igual. Então, você tem que ser cobrado A, B e C. Entendeu? Porém, tem um decreto do Executivo no qual eles falam que qualquer lote que faz frente e fundo com represa, ele tem que ser cobrado A. Independente se o lote é num barranco ou não, ele tem que ser cobrado A. Errado. Não pode se cobrar através de decreto. E baixou-se um decreto no Executivo e está sendo cobrado assim. Chega de jogar as responsabilidades só para essa casa, senhor presidente. Chega de usar de artimanhas com palavras bonitas para tentar tapear o cidadão e falar que só essa casa que é culpada. A gente tem que assumir o nosso erro. Foi aprovada a lei? Foi. Mas mostra que já foi reduzido. Mostra que está em real, na atualidade. Mostra que os vereadores estão tentando fazer. Então, não é, todos pagarem por um. Senhor presidente, além disso, inúmeras coisas, senhor presidente, se a gente for... Eu posso buscar agora no meu gabinete ali, sabe? É simples para um servidor buscar todos os ofícios. Eu vou buscar desde o meu primeiro mandato. Não estou falando desse mandato, não. Há quase 8 anos aqui nessa casa, eu vou buscar para vocês quantos ofícios que tem eu solicitando correções. Eu sei que dentro da Ilha Brasil nós temos mais de 50 lâmpadas queimadas. Hoje é responsabilidade da prefeitura. Hoje é responsabilidade do executivo. Porque aquela taxa que você paga de, CEMIG, de taxa de energia pública que ia para a CEMIG, hoje ela vai para o município. É o município que é responsável por aquilo. Olha lá quantas solicitações eu fiz. Está aqui, ó, o Lão. Grande amigo Lão. Ei, Lão, mas você me liga, não. E você pergunta a ele. Todos os ofícios, todos os requerimentos que eu faço, eu bato a foto e mando para ele. É luz. É operação tapa-buraco. É aquela... o guarda-reio na beirada ali solicitando. É inúmeras coisas. Eu vou dar um exemplo rapidinho, senhor presidente. Só pra... O Serginho, empresário do Postinho Shell, falo porque ele me autorizou a falar isso no dia.
Vereador, só um minutinho, se eu concluir, porque senão vai ficar mais tempo.
Tá, ok, senhor presidente. Ele sofreu um acidente no qual ele caiu dentro daquele aterro, lá dentro da represa. Pelas mãos de Deus, ele conseguiu sair de dentro do carro e saiu de dentro do seu veículo e não morreu. Ele me propôs: Rodrigo, eu quero ajudar financeiramente também. Eu tenho solicitações no meu gabinete aqui, solicitando ao Poder Executivo uma parceria no qual eles iam ajudar financeiramente, tentando salvar vidas. Eu peço aos servidores para buscar ali agora. Nem resposta eu obtive. Nem resposta eu obtive. Senhor presidente, quero incomodá-los mais não. Boa noite a todos, boa noite a todos ouvintes da rádio. E muito obrigado, senhor presidente, pela palavra.
Ô, Roseno, faz favor, não, infelizmente não pode. Depois você fala com eles, a gente dá o intervalo. Só um minutinho.
Vereador Cipriano.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, meus amigos vereadores, nossa assessoria da casa, doutor Júlio, assessor jurídico, nossos amigos visitantes, que vêm assim para essa casa, para vocês saberem o que passa, é muito bom, seja bem-vindo. Eu gostaria de manifestar primeiramente pelas cobranças que eu tenho na região. Que a gente é cobrado, a gente tem que falar mesmo e cobrar mesmo a favor da população, da zona rural. Tem estrada na zona rural que está precisando de poda de árvore, caminhões baú passando, batendo naquelas galhadas, e não está muito bem. Então, eu estou fazendo esse pedido, que eu, como vereador, o povo tem que cobrar da gente também, e eu falar aqui também na tribuna e passar um ofício para o prefeito também, né, ô presidente, para que ele resolva esse problema. É igual eu já pedi lá no Sarapieira. Esse caminhão da prefeitura levando água lá, é coisa fácil de resolver. Faz um poço astasiano, inclusive ali também na Santa Helena. Eles tomam água de mina, quando chove a água está suja. Eu já falei sobre isso, estou até repetindo. Uma cidade sem sinalização, gente. É um absurdo isso. Chega um caminhoneiro aí, para onde eu estou indo aqui? Aí vai parar um cidadão de ciência, perguntar, para onde eu estou indo aqui? Eu quero sair para Lavras, ou Cimento Cauê. Não sabe o rumo, tem pessoas ensinando para ele. Um dia desse, tinha um carreta aí parado na praça ali, dando a ré porque precisava ir lá para a serra. Cadê uma placa explicando ali? Gente, é um absurdo isso aí. Já cobrei várias vezes sobre isso aí. E nada resolvido ainda. Igual eu luto a favor do pessoal da zona rural. Que o pessoal da zona rural precisa, gente, mas o que é? É uma estrada adequada. Que eles têm seu carro. Um agente de saúde passando por lá. Tem pessoas idosas, com problemas de enfermo, tudo isso. Então, isso aí tem que correr junto com o pessoal desse, para ver o que eles passam. Inclusive, a máquina já esteve estragada nesses dias aí, que eu tenho pedido sobre chuva prejudicando lá, precisando de moafa. Eu pedi, disse que não podia, porque a máquina está estragada. Não sei se arrumou. Ali no Ipiranga, ali, em frente à casa do Toninho, Teodoro. Eu não passei por lá esses dias, mas eu fiquei sabendo. Ele está com um buraco enorme em frente à casa dele lá. Precisando de moafa, pelo menos para passar esse final de ano mais tranquilo. Já pensou em sair de sua casa no meio de buraco, esse tipo de coisa aí? Logo no mês de Natal aí. Ah, é um absurdo. Então eu faço esse pedido aí. Inclusive eu corro atrás mesmo. Eu consegui em Brasília 300 mil para a área da saúde aí. Eu tenho muita amizade lá em Brasília. Eu converso com senador, deputado federal. Então a gente pede. Inclusive nem demorou a verba chegar aqui não. Foi rapidinho. Mas por quê? A gente sabe conversar com o pessoal. A gente tem amizade. A gente conseguiu 600 mil para a região aí também. Inclusive, o prefeito hoje atual era vice-prefeito na época. Ele mesmo sabe falar isso para vocês. Sabia? Conseguiu 600 mil. E sabe o que fizeram ainda? Colocou a metade foi embora. E sempre está precisando. Vários lugares dependendo de ponte. Uma ponte adequada, gente. Então a gente luta a favor da população. Se eu estou aqui, eu agradeço a Deus, a população que me pôs aqui. Então meu objetivo é discutir a favor da população. Que eu discutindo a favor da população, estou discutindo a favor meu mesmo, que eu também faço parte da população. Então tudo aquele projeto que é bom pela população, é bom para mim também. Isso é que eu penso aqui e converso com meus amigos vereadores. Esse projeto mesmo esse IPTU, eu vi que estava um exagero, eu mesmo corri atrás disso aí. Agora a gente já pensou 300 reais por metro. Que absurdo, uma coisa tremenda. Agora eu gostaria que jogasse esse total da letra B para a letra C, para que barateie mais ainda. Agora você multiplica para vocês verem. Você com 10 metros de terra pagar R$1.000. Não é isso mesmo? Eu acredito que é um absurdo. Porque não é porque o condomínio que tem que explorar deles. Porque tem alguém que tem um salário bom. Mas não é todos assim. Então teremos que olhar essa parte. Hoje eu estou aqui, o que eu puder favorecer para vocês, eu estou votando a favor. Isso é o meu dilema, a discutir mesmo a favor. A parte da saúde. esse projeto aqui, esse 31. Gente, nós vamos ter que votar em cima disso aí. Por quê? Através do orçamento, eu falei, quando estava fazendo esse orçamento aqui, jogou 5%, o vereador jogou 5%. Eu disse que esse orçamento não ia dar para o prefeito trabalhar. E aí, agora está esse problema aí. Então, isso é uma coisa que a gente tem que olhar muito. Se era 20%, agora jogou 15% para baixo ainda. Jogou 5%. Mas eu disse, ô presidente, naquela vez aí, que ia dar esse problema aí. A justa razão, eu acredito que ele está com razão fazer isso aí, viu? E nós queremos que abreviasse esse projeto, presidente. Vamos jogar isso aí a limpo, porque se não votar agora, nessa semana que vem aí, vai complicar a situação mais ainda. Então, eu estou a favor. Se puder jogar o IPTU mais um pouco para baixo também, eu estou de acordo, estou a favor. Estou votando a favor disso aí. Viu, minha gente? E agradeço a presença de todos vocês aqui, que venha sempre a essa casa, a casa está sempre aberta. Vem ajudar nós aí. Você, aí, pelo menos, você está sabendo o que passa. Muito bom. Não tô aqui para brigar com o prefeito, com o vice-prefeito. Todos são meu amigo. Eu até era oposição. Eu uni com o prefeito, com o vice-prefeito, para nós trabalhar. Então, é meu dilema é isso aí. Eu estou aqui com 3 mandatos, 1 ano para o meu suplente. É por isso que eu gosto de agradecer a população, que eles me acham suficiente para estar aqui discutindo a favor da população. É como eu disse, eu faço parte da população também. E eu vou encerrar por aqui, gente, agradecendo a presença de todos vocês. Que vocês voltem sempre, porque essa casa está sempre aberta. Vocês ouvintes da rádio, meu boa noite. Que Deus proteja a todos nós.
Então, voltando aqui à presidência, mais uma boa noite aos presentes, né, aos ouvintes da rádio. Aqui presente, quer falar um pouquinho, foi muito já falado e explicado por todos os vereadores, a questão dos projetos. O projeto do Refis foi muito bem explicado aqui, quando o vereador explicou, né, e eu vou explicar agora, tentar explicar, que também, né, acaba sendo aí junto com o IPTU.
Permite, meu presidente, por favor, por gentileza. Agora, esse IPTU, eu esqueci de falar, é aquela vez que o promotor disse para nós, que se não votar o projeto, não tinha como cobrar o IPTU. Então, nós vamos votar no Refis, tirando multa e juros, mas que vai prevalecer, gente, de 2018 para cá. Agora, 2000 para lá, quem deve, não deve nem pagar. Porque é irregular isso aí. Eu acho que muito, inclusive, meu presidente, tem um problema lá que essa firma veio aí, para legalizar essas partes de endereço e tudo, nome de rua, casa. Tem 4 casas ou 5 casas ali na. Depois passou a Maria Luísa, não sei o que lá, esqueci o sobrenome. Então tem 4 casas com o mesmo número, mesmo endereço. Agora, um pagando para o outro lá. Agora está até sem jeito, senão nem vai pagar o IPTU. Um absurdo isso aí. Eu acho que o prefeito também teria que legalizar essa parte lá. Manda um ofício para ele lá, para mim, por favor, para que ele tome atitude em cima disso lá.
Ah, eu vou pedir à secretaria que manda lá o seu ofício, vereador. Então, voltando aqui ao raciocínio, o projeto, né, de lei do Refis que se encontra na casa, muitos falaram, mas não falaram o que realmente está acontecendo na presidência. O projeto do Refis, ele tem uma comissão especial nela, averiguando a questão de leis e decretos, no qual anteontem o presidente ouviu o seu prefeito, né?
No qual nós convocamos o seu prefeito e ele não compareceu, e o relator, que é o Cipriano, para entregar o relatório, fazer o relatório agora, já para entregar o relatório aí para o seu presidente tomar sua evidência. Porque isso aí, conforme você acabou de explicar aí,
quem está perdendo com isso aí é a população, viu?
É, mas deixa eu prosseguir. Aí a questão do projeto do Refis, não é que a Câmara não quer aprovar, que é que o Rogério, presidente da Câmara, tem raiva do prefeito. Muito pelo contrário. Pessoa maravilhosa, gente boa demais. Gente boa, boa pessoa, ele, o vice-prefeito também, que estava presente, bom. Mas eu discordo totalmente com a administração deles. Tanto que o reflexo está aqui no final do ano, cheio de projeto aí, polêmico do prefeito. Por quê? Não fez um cronograma lá atrás. Então, prova que é um péssimo administrador, né? Então, o Refis está aqui. Quando eles dizem que a Câmara não quer aprovar o Refis, nada disso. O Refis é o seguinte, ele mandou o Refis para cá. No meu entendimento, entendimento jurídico aqui da casa, né, e do ex-jurídico do Dr. Lauro que saiu dessa casa, e o meu entendimento, é que o Refis vai passar a valer, na nossa emenda que nós vamos fazer, a partir de 2018, que foi aprovada a lei do PTU, em 2017, para valer em 2018. Tem uma recomendação da promotoria falando isso. Todos vocês podem ter acesso aqui na Secretaria da Câmara. Então, não acho justo dar um desconto naquilo que a pessoa não deve. Vocês concordam? Se eu não devo, eu não devo aqui que eu não devo. Então eu acho errado. Então, como nós achamos errado, essa Câmara está aqui para defender o povo, não é? Quando o vereador fala que o vereador não faz nada, faz. Eu acredito que essa Câmara aqui faz muito pelo povo, sim. Né? A menininha que passou mal, e graças a Deus está bem, Deus conforte ela, a mãe dela. Quando o vereador Eliano estava presente e ligou para mim, eu atendi o telefone. Ele ligou para o prefeito não atendeu, não. Prefeito veio aqui na tribuna semana retrasada falando que para nós aprovar um projeto das multas que existe aqui nessa casa, multa de trânsito. Tem uma comissão aqui analisando o transporte. Você faz parte, né, Márcio? Então aí, ele veio aqui e falou para nós, implorou para nós pagarmos as multas que estão nessa casa, para ele pagar as multas dos carros que estão parados lá na prefeitura. Que tinha que carregar o pessoal da APAE, usou o pessoal da APAE. Na verdade, a comissão foi ouvir o chefe de transporte no outro dia, o chefe do transporte falou que as multas estão pagas. Como é que você confia no prefeito disso? Então acho que a Câmara está certa, o errado eu acho que está o prefeito.
Pela ordem, mais uma vez, é o seguinte, no qual o procurador veio explicar aqui desse projeto 31, o senhor prometeu de repassar o dinheiro que está aqui na Câmara, deixou de reformar a Câmara, para ele reabrir a UBS. E ele não aceitou, quer dizer que não tem interesse nenhum de reabrir a UBS. Isso é mais uma mentira que vem causar para as meninas.
A UBS realmente tinha uma licitação para reformar a Câmara. Aqui está até bonito, gente, mas ali dentro vocês podem ter acesso, os banheiros estão caindo, né, as telhas estão quebradas, e já está aí previsto essa reforma há muito tempo, inclusive até pelo ex-vereador Arnaldo, que está aqui presente. Ia ser feito. Eu me propus, cancelei a reforma da Câmara para estar devolvendo dinheiro para a Prefeitura. E vou devolver. Eu não, na Câmara, eu não tenho nada. Então, foi de passagem. Amanhã não sou um vereador mais, passou. Eu não, todos os vereadores que estão aqui. Deu essa ideia de estar devolvendo lá para ele manter a UBS aberta. Ele nem resposta deu. Então, esse é o interesse, né, do nosso prefeito. Quando se diz aqui, muitas vezes a gente ouve, né, que o mandato passado passou muito dinheiro, realmente passou. Passou muito dinheiro. Mas fez muita coisa também. Remédio na farmacinha que ninguém sabe, era cheio. Hoje você vai lá e não acha um remédio para dor de cabeça. E aqui já tem muita gente que está deixando de comer um pedacinho de carne, de comer alguma coisinha para comprar o remédio. Porque ele não comprou mais, ele deixou de comprar os remédios. Então é bom que vocês ouçam isso, tudo isso, porque a Câmara... Você vem muito pouco na cama, às vezes passa a vir mais para ver o que realmente acontece. Rosendo está aqui, é dentista, várias vezes falta lá material para ele obturar o dente do povo de Jaci. Então é isso que vem acontecendo, isso que tem que ser dito aqui para todo mundo ouvir. Tá, então, essa questão aí do... Aqui na educação, o Márcio muitas vezes fala, até papel higiênico para as crianças falta. Isso é uma vergonha, né? Sendo que 25% do orçamento tem que ser gasto na educação. 25% de 2,5, 3 milhões é quase 1 milhão por mês. Está aí, ó, uma escola na porta da Câmara, para todo mundo ver, caindo. Ele quebrou a parede, pôs os carros para dentro e fechou a parede. Virou um cemitério de carro.
Como é que vai tirar? Vai ter que derrubar a parede para tirar o carro. Aí eu vou falar, eu sou contra o prefeito. Mas eu estou aqui para defender essa Câmara que está aqui. Eu fui eleito lá pelo voto popular e fui eleito aqui por esses nobres vereadores que eu respeito muito, que estão aqui, aqui no plenário. Então é só aí uma coisa breve que eu lembrei e relatei rápido, né, para a gente, para nós refletirmos, né, porque eu acho que não é só dando pressão, e eu acho que a pressão ajuda a pressão em fazer qualquer atitude, tem que se ver o que realmente está acontecendo. Né. Eu acho que nós não estamos aqui para fazer política, política vamos fazer quem for candidato ano que vem. Aí é ideia de política. Por enquanto não, nós vamos cuidar do município. Eu acho que os vereadores que estão todos aqui conscientes do que estão fazendo. Tem uma comissão processante que o Ribeirão está jogando esgoto no nosso lago, onde vários de nós aqui, as pessoas que dito, eu também, tomo banho lá na represa. Estão caindo lá na represa. Entrou a comissão processante, passou afastamento do prefeito. Tá? O prefeito entrou para eliminar Belo Horizonte e o juiz que não vem aqui já se não sabe o que está acontecendo, deu eliminar para o prefeito. Que não está acontecendo nada disso, olha lá. Hoje está lá o Ribeirão caindo dentro do lago, todo esgoto do município. Que a bomba queimou e está passando direto. Mas será que não vai resolver? Eu sei que falando isso não vai resolver nada, mas pelo menos eu desabafo e falo. E se eu ofender alguém, alguém me desculpa, mas eu estou aqui na presidência da Câmara, eu sinto na obrigação de falar. Isso que estão aqui. Daí não vou nem relatar mais o que os vereadores todos falaram aqui, porque eu acho absurdo. O DJ Leandro falou muito certo, se eu fosse prefeito, para mim fechar o BS, eu preferiria sair do mandato. E desafio ele a fazer isso. Se ele renunciar, o vice assumir. E não abrir o BS, eu assumindo, eu abro o BS. Porque eu tenho meios para isso. Na verdade, ele não está pensando no povo. Eu acho que isso aí, Deus lá em cima, gente, vê tudo. Então nós estamos aqui para pelo menos tentar apaziguar. Então quando ligarem para vocês falando mal de Câmara, muito pelo contrário. A Câmara está aqui para ser justa com todo mundo. Eu acho que o valor ficou alto sim, apesar de a Câmara ter abaixado os valores. Tá? Que o projeto original ele veio mais alto. E a Câmara então reduziu um pouco o valor. E mesmo assim ainda ficou alto. E eu acredito que vai dar certo. Eu acho que não precisa ficar indo para prefeito ligando e mandando ligar para o vereador. Eu vi uns papéis escritos, tudo bem. Acho que isso aí é uma falha, às vezes, da pessoa fazer um tipo de coisa disso. É lei, pode fazer, mas eu acho isso aí um afronto desnecessário num momento como esse. O Lauro, antes de sair, veio cá me falar e eu realmente analisei. Não sou dono da Câmara, estou aqui só de passagem, não voto, né? Eu só coloco em votação e voto quem quiser. Então, vamos ver se Deus quiser, na reunião que vem a gente coloca todos os projetos aí para votar, né? E aquele que você achar justo, né? Vote. Aquele que não achar, vote contra. Mas nós temos que respeitar e aprender a respeitar a cada vereador, a todo mundo, que o prefeito devia ter organizado também. Ele desorganizou. Os funcionários da prefeitura estão todos chateados com o prefeito. Ontem foi uma pessoa na cidade de Formiga fazer uma consulta. A prefeitura não pagou a diária do motorista. Para quem não sabe, o motorista, quando vai viajar, ele tem uma diária. Então, o que está acontecendo? A população tem mais esse custo, tem que pagar a diária para o motorista. Então, o motorista não vai. Olha que absurdo. Então, gente, são coisas aí que nós temos que pôr na balança, né? Não é só chegando aqui a toque de caixa e fazendo o que tem que fazer, não. Eu acho que nós estamos aqui para fazer valer, né, o nosso voto, indiferente de eleições, de votos, de quem achar que está errado e certo. Né, nós vamos fazer, pelo menos tentar fazer justiça. Né. Já fazemos um pouco quando o projeto original veio dos condomínios, alto, e nós abaixamos aí os valores. E agora nós vamos, com certeza, né, vamos ver durante essa semana se a gente convence aí a estar pondo em votação todos os projetos. Não são esses não, tem vários projetos aqui na pauta.
Senhor presidente, só fazer uma ponderaçãozinha, defendendo essa casa no comentário que a Vossa Excelência fez. Duas coisas, senhor presidente. Primeiro, a incógnita. Fala-se que passou dinheiro no mandato passado. Passou. mas nesse mandato quase que já passou a mesma coisa que no mandato passado, até a atualidade. Eu falei quase, vereador. E sucessivamente, nós vamos falar, por exemplo, de... Foi falado aqui a questão de suplementações nessa casa. Alguns meses atrás, nós não tínhamos papel higiênico nas escolas infantis aqui. Nós tivemos casos de aluno lá que foi... não vem nenhum caso. Não tinha papel higiênico para uma criança infantil. E veio, foi retirado dessa casa, mas veio um pedido de suplementação pedindo uma suplementação para comprar material didático para a escola. Se não comprou os papel higiênico durante o ano, vai comprar material didático para esse ano, sendo que a escola termina, as aulas terminam daqui a alguns dias. É. E outra coisa, senhor presidente, quando se fala, é onde eu queria defender essa casa, que quando se fala que o vereador está aqui brigando com o prefeito, não é, senhoras e senhores, não é. Entendeu? Se o vereador não trabalha, o vereador não faz nada. Se o vereador trabalha, ele está brigando com o prefeito. Não, essa casa ela é feita para fiscalizar. E os vereadores têm feito é isso, fiscalizar. Quantas vezes essa casa tentou uma parceria com o excelentíssimo prefeito? Quantas vezes, vereador? Inúmeras vezes. Entendeu? Só que nós não temos parceria. Essa casa queria ajudar o executivo a ajudar, mas é tanta coisa errada que o papel dessa casa é denunciar. E é o que ela está fazendo.
Vereador, vamos prosseguir aqui. Pode ir,
Sérgio. Obrigado, senhor presidente. É só isso. Só defendendo essa casa para mostrar que ela não está brigando com o executivo, muito pelo contrário, ela está fazendo o seu papel. E o seu papel demonstra isso.
Eu acho que todo mundo já deu para entender um pouco aí a realidade do nosso município. Votação das proposições escritas. Voltando aqui a pauta. Indicação número 122, vereador Evandro, solicita conclusão das obras de rede de esgoto da Vila Industrial. Isso aqui foi uma rede de esgoto, gente, que o prefeito foi lá, furou a funda da ordem do pessoal lá, está desbarrancando, temos que cair a casa lá e não vai lá arrumar o esgoto que está caindo no Ribeirão. Então o vereador está pedindo. Então, indicação número 22, vereador Eliandro.
Por favor, só lembrando, mandou mais 100 indicação desse terminal lá.
Vereador Cipriano.
Por favor, eu já tive reclamação desse problema lá, que está desbarrancando.
Vereador Márcio.
Por favor.
Vereador Gabriel.
Eu sou a favor, presidente. Vou ver que máquina que ele vai levar lá, porque ele conseguiu comer as máquinas, tudo.
Favor, vereador Rodrigo.
Por favor, senhor presidente.
Vereador Arnaldo. Vereador Sebastião. Aprovada em unanimidade a indicação número 122 do vereador Evandro. Projetos.
Presidente, queria pedir urgência no projeto 22-19, 25-19 28-19.
Na próxima eu coloco o pedido de urgência, vocês me lembram de novo. Não, isso não vou pôr, não.
Também tem votação, então.
Eu vou tirar. Não. Gente, aqui tem um orçamento, ele estava em pedido de vista do vereador Leandro.
Eu pedi para tirar também.
Ele tirou a vista. E como o vereador Evandro fez uma emenda, e ele me pediu que o vereador Leandro tirasse a emenda para me segurar o projeto até a reunião que vem. Que tanto faz vista hoje como a dia 12 de semana que vem, é só em dezembro. Então eu fiz uma conversa com ele, eu acho que vai ser válida a conversa, na minha atitude de presidente.
Sem problema.
Institui o Dia Municipal do Evangélico. Pois não, vereador?
A questão é a seguinte, a do Evandro é a questão só de uma emenda, a gente ia votar só a emenda. A vista que está tirando é o vereador DJ Leandro. Então, o que nós temos que fazer é votar a emenda, se é a emenda dele. Simplesmente, a gente vota sim ou não, entendeu?
Mas eu vou deixar para outro. Institui o Dia Municipal do Evangélico. Então, gente, é um projeto que está aqui. Então, o prefeito mandou para a Câmara, um projeto instituindo o Dia do Evangélico na cidade. Existe uma lei federal... que tem
de 15 de setembro de 2010, o dia do evangelho no dia 30 de novembro. Mas ele fez só o dia do evangélico, que é no dia 30. E não decretou feriado. O prefeito fez uma lei para a Câmara, está aqui na minha mão, decretando o dia do evangélico e decretando feriado. E os vereadores, nós vereadores fizemos uma emenda mantendo de forma com a lei federal o dia 30, o dia do evangélico, porém tirando o feriado. Por quê? Nós já temos 4 feriados já no município e não pode ter mais um. Então nós vamos manter o dia do evangélico na emenda e tirar o feriado. Então eu vou colocar a emenda primeiro em votação. Então, coloca a emenda que torna-se dia do evangelho, porém sem o feriado, porque a lei não permite. Parecer do doutor Júlio. Se quiser alguma explicação, ele explica. Se não quiser, eu vou passar para frente. E tem emenda número 1. Vereador Sebastião. Vereador Arnaldo.
Por favor.
Vereador Rodrigo.
Por favor.
Vereador Gabriel.
Por favor.
Vereador Márcio. Vereador Cipriano.
Por favor, presidente.
Vereador Eliandro.
É, eu sou contra de vou justificar. Eu acho que a gente tem de respeitar o povo evangélico, porque o mesmo Deus que te pôs aqui, que te pôs em cima, te desce embaixo.
Por favor, Júlio, vem quer explicar o projeto. Explica pra ele. Tá.
Eu não pedi explicação não, presidente. Não, já foi da emenda. Sou contra a emenda e pronto.
Então pronto.
Não precisa.
Aprovado por 6-1. Vereador contra vereador Eliandro. Agora o projeto, número 19. Votou essa emenda, agora o projeto. Vereador Arnaldo.
Por favor.
Vereador Rodrigo.
Por favor. Presidente.
Vereador Gabriel.
Por favor.
Vereador Márcio.
Por favor.
Vereador Cipriano.
Por favor.
Vereador Eliandro.
Por favor, mais uma vez justificando, o dinheiro não é tudo na vida.
A favor? A favor do projeto. Então, 1, 2, 3, 6 favoráveis, unanimidade. Primeira votação. O número 22 vai ficar para a próxima, para não ter o pedido de vista, né, para ver se a gente aprova. O número 15 de 2019 também, vamos deixar para a próxima, para ver se não tem vista para a gente aprovar. O 28 também, 22, 25. O 31, gente, chegou e autoriza a abertura de crédito adicional e suplementar ao orçamento do exercício 2019, 1,5% do total do orçamento, e esse é global. Aí fica aí o doutor Jadson veio explicar, explicou bem, e cada um faz as suas aí considerações.
Do projeto 19, eu saí aqui, eu sou a favor do projeto.
Estou a favor, então 7. 7 a favor. A emenda foi só o DJ que votou contra e o projeto unanimidade dos vereadores presentes. Eu vou dar intervalo para a ata. Ô, Rosendo, faz favor, pode entrar falar comigo.
Rogério, tem que...